Boa noite a todos. 12ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares ligados, hein? Declaro aberta a 12ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 11ª reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, vereadores, distinta plateia, boa noite a todos. Tem uma correspondência aqui, um ofício número 23, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, assunto arborização urbana. Pelo presente, informo que estaremos arborizando algumas ruas e praças do nosso município com o plantio de 100 árvores. Nesta ação, contaremos com a participação de alunos das escolas municipais, adolescentes do Projovem e dos aventureiros e idosos do projeto Ser Feliz. No intuito de garantir que as árvores recém-plantadas possam crescer em segurança, lançamos o projeto Adote uma Árvore, onde os interessados em cuidar e zelar por uma ou mais árvores fazem uma ficha assumindo a responsabilidade de aguar e garantir que a árvore plantada cresça de maneira saudável. Essa ficha está disponível na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde os interessados podem se informar sobre o projeto de segunda a sexta-feira, no horário de 12 às 18 horas. Importante salientar que as árvores serão plantadas adequadamente, de modo que no futuro não entrem em conflito com a rede elétrica, de água e esgoto, ou causem dano quebrando calçadas e prejudicando residências. Nosso objetivo é proporcionar à população os benefícios da correta arborização e orientar sobre a convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. Ao longo do ano, serão 300 árvores plantadas em ações como essa, que irão acontecer nos meses de maio, junho, setembro e dezembro. Havendo disponibilidade de mudas, outras serão plantadas aleatoriamente, conforme solicitação na Secretaria. O primeiro lote de 100 árvores será plantado nas ruas abaixo. Rua Nilson Batista Vieira, 15 árvores. Rua Senador Viriato Catão, 15 árvores. Rua Camilo Fernandes Alhadas, 8 árvores. Rua Presidente Getúlio Vargas, 5 árvores. Rua José Maria Guarnieri, 10 árvores. Rua Zima de Souza Moreira, 10 árvores. Rua Zenobe de Souza, 4 árvores. Rua Prefeito Hélio Monteiro da Silva, 2 árvores. Avenida do Contorno, 25 árvores. Praça Gilson Lama, 3 árvores. E Praça Jerônimo Mendes, também 3 árvores. Sem mais para o momento, renovo mais altos protestos de estima e consideração. Marino de Jesus Afonso, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Somente, senhor presidente.
Informe das matérias executivas.
Boa noite a todos os companheiros, distinta plateia, secretários. Tem alguns informes aqui? Primeiro, prefeito autorizou a abertura do processo licitatório para a contratação da empresa para a reforma de 9 casas de carentes previamente analisadas pelo engenheiro e arquiteta, Defesa Civil, Assistência Social da Prefeitura de Bicas. Segundo, começam hoje, dia 14/4, as aulas do cursinho popular da Prefeitura, o Veste Bicas. Ao que tudo indica, serão 2 turmas, já que a procura foi muito grande e as inscrições ultrapassaram a casa dos 60 alunos. Terceiro, começaram ontem, dia 13/4, as aulas do curso técnico do IFET, no Polo Universitário. Na manhã de ontem, tivemos a aula inaugural da administração, enfermagem e segurança do trabalho. Os cursos de informática e secretariado começam em março. Começaram em março. Quarto, prefeito e secretário de educação foram hoje, pela manhã, acompanhados de algumas mães, visitar a escola Mário Bianco para verem a possibilidade de abrigar a creche no período em que ela estiver em reforma. A Secretaria de Educação também visitou outros locais. Quinto, empreiteiros fizeram visita técnica hoje, dia 14/4, e amanhã, 15/4, nas ruas das casas da Coab, no tiro de guerra, para licitação do calçamento nas ruas. A licitação, acho que é segunda-feira que vem, tá? Hoje foi só a visita.
Tiro de guerra.
Os dois. Das duas. Tá aqui, Coab e tiro de guerra, para calçamento, que deve ser na próxima segunda-feira. Sexto, juiz determina que a construtora Souza Guerra Limitada repare os problemas da edificação da creche, bem como arque com todas as despesas, inclusive a locação de nova sede para abrigará as crianças e os profissionais da instituição. Sétimo, Secretaria de Obras está fabricando manilhas, meio fio e paralelo para calçamento nas ruas de Bicas. A primeira rua da programação é a primeira do bairro Gilson Lama. Deve ser aquele morro. É o morrinho. A primeira rua do bairro Gilson Lama. Está sem nome? É. A primeira rua da programação é a primeira rua do bairro Gilson Lama, local onde foi feita toda a rede de esgoto e águas de chuva. Oitavo e último, prefeitura termina a primeira etapa da colocação de corrimão, acesso ao Hospital São José, Rua Legário Maciel, a Rua do Café, e acesso à Igreja Batista Central de Bicas. Desde já agradeço a atenção, atenciosamente, Léa Alves de Castro, secretária municipal do governo. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Tem nada, não? Vou pular, depois eu volto, hein? Entrada de requerimentos e projetos. Pela ordem. Nilo.
Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, queridos companheiros edis, a todos que nos honram com vossa presença, que nos faz abrilhantarmos essa nossa reunião. O vereador que a subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguida discriminada. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Mazero Longo dos Santos, que informe esta Casa Legislativa, em especial este vereador, sobre possível convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Bicas e o Centro de Especialidades Multimédica. Justificativa. De bom e prudente ouvido, vem este escriba informar que, pese os anseios do povo, tal se encontra cristalino na Constituição Federal de 88, que em seu artigo 6º, cuja redação convém aqui reportar, ainda que fragmentada, são direitos sociais, saúde, segurança e educação, visando o bem-estar dos funcionários e administração municipal. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito, através de Secretaria da Fazenda, que nos esclareça sobre o impacto orçamentário municipal, setor responsável pelo envio das propostas anexas em contra-cheques dos funcionários, e caso seja firmado tal convênio, seja exigido o título de especialidade de todos os profissionais médicos em suas respectivas áreas, conforme folheto da Multimédica, que segue anexo a este requerimento. Pelo que se faz joeirado, requer ao subscritor, e o que o presente seja objeto acolhido, a dedicada apreciação dos nobres edis dessa egrégia Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de abril de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente.
Lourdes, tem algum projeto? Requerimento? Pode falar. O Nilo terminou, hein? Hein? Requerimentos. Pode falar. Requerimentos, Lisandra. É requerimento que eu falei, não falei para você, não.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais presentes, secretário, Magela, demais amigos. Tem alguns requerimentos, senhor presidente. Inicialmente, o número 31, que é um pedido de informações, que solicita à controladora municipal informações acerca de diárias de viagens concedidas aos agentes políticos do município de Bicas nos anos de 2013 e 2014, contendo em planilha resumida o nome do agente beneficiado, data da viagem, motivo da mesma e valor concedido a título de alimentação, hospedagem e transporte. Justificativa: faça a solicitação a fim de verificar os gastos com esse tipo de auxílio durante o período de gestão municipal. Sala de sessões, 14 de abril de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 32, também um pedido de informações, solicita a controladora. Relatório acerca de horas extras concedidas a servidores públicos municipais em 2013 e 2014, até o momento, contendo em planilha resumida o nome do servidor, mês de referência e número de horas extras pagas. Justificativa: faça a solicitação a fim de verificar os gastos com esse tipo de auxílio durante o período de gestão municipal. Sala de sessões, 14 de abril de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Número 33, também um pedido de informações, solicita ainda à Controladoria Municipal relatório acerca dos cargos comissionados da atual administração municipal, contendo em planilha resumida o nome do cargo, a categoria em que ele se enquadra, o nome do ocupante e sua vacância, se for o caso, bem como informação sobre possível desvio de função do referido servidor. Justificativa: faça essa solicitação a fim de verificar a ocupação dos cargos de confiança ou em comissão do município de Bicas, já que escuto rumores sobre uma possível reforma administrativa desde o mês de outubro de 2013. E nada, pelo menos até esse momento, foi protocolado na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça dessa Casa. Sala das Sessões, em 14 de abril de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, um último pedido de informações, também a Controladoria Municipal, informação acerca da licitação realizada para o Carnaval 2014, no que se refere aos shows artísticos apresentados no evento. Informação verbal deu conta de que a licitação ocorreu no dia 25 de fevereiro e página da Secretaria de Cultura no Facebook anunciava a confirmação dos shows em 31 de janeiro. Justificativa: faça essa solicitação a fim de verificar o procedimento adotado na licitação do Carnaval 2014, já que informalmente me foi afirmado que a licitação ocorrera em 25 de fevereiro. E como se pode verificar na folha avulsa em anexo, a página da Secretaria de Cultura numa rede social noticiava a confirmação dos shows no dia 31 de janeiro. Tendo ficado intrigado com relação ao fato, faço esse pedido à Controladoria do Município, órgão responsável pelo controle interno do Poder Executivo, para que levante os dados e informe a esta edilidade sobre a conformidade do processo. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 14 de abril de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Júlio, Beth. Requerimentos e projetos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, secretário, diretores, todos os presentes. Senhor presidente, gostaria de apresentar, eu nem ia apresentar nenhum requerimento, mas já tem um tempo já que venho, já fiz esse requerimento no mandato anterior, gostaria de repeti-lo, até pela notícia do início do Veste Bicas, né? Então apresento o requerimento de número 16, solicitando ao Executivo, através da Secretaria de Educação, a criação de cursinho para concursos, aproveitando os vários concursos que estão em aberto, e parece que consta até de plano de governo, né, que foi falado durante a campanha, e eu cobrei isso no mandato anterior, fiquei muito feliz que durante a campanha isso foi aventado, e gostaríamos que fosse realizado também o cursinho para concurso.
Nossa.
Boa noite, presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Apresento dois requerimentos, de número 18 e 19, em 2014. O número 18 é uma moção de pesar. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar aos familiares do senhor José Messias Schettino. Justificativa. Solidariza-se neste momento com a família enlutada e externo sentimento de perda comum a todos nós. José Messias Schettino participou ativamente da vida pública da cidade de Bicas, tendo sido eleito para o cargo de vereador por mais de uma vez. Colaborou desta forma para o desenvolvimento de Bicas através de suas ideias, atitudes e, de forma marcante, com a disposição para o diálogo. Escreveu de forma indelével seu nome na história desta comunidade. Portanto, Bicas reconhece neste momento difícil, por intermédio da vereadora requerente, as qualidades desse homem público e o seu legado. Reconhecimento este, por mais de uma vez manifestado. Assim, faz chegar aos familiares esta singela homenagem e também o pesar que o ocorrido causou à sociedade biquense. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de abril de 2014, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Convido aos demais vereadores que quiserem para assinar comigo. O segundo, de número 19, é uma moção de aplausos. Solicito que seja encaminhado moção de aplausos pelo belíssimo evento que foi o segundo Bicas Liquida, parceria entre a Prefeitura Municipal de Bicas e a ACE, Associação Comercial e Empresarial do Município. Justificativa. O sucesso do evento teve a participação de grandes empresários, proporcionou músicas agradáveis, ambiente para alimentação, brinquedos infantis, além dos estantes dos expositores. Na ocasião, sugiro que seja instituído um documento legal que garanta a permanência da realização do mesmo em todos os anos vindouros. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de abril de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Coloco também o requerimento à disposição de todos aqueles que quiserem assinar. Só isso, obrigada.
Vamos voltar agora ao informe das comissões, por favor, Louro.
Presidente, tenho dois pareceres. Vou apresentar primeiro de número 20, que é referente ao projeto de lei complementar número 01. de 2014, que altera a Lei Complementar 21 de 2013 e dispõe sobre a estrutura administrativa da regulação, controle, avaliação e auditoria das ações da saúde do município de Bicas, instituindo as funções de confiança e respectivas gratificações que menciona. O relatório. Trata-se de proposição pretendendo promover a alteração na Lei Complementar 21/2013, que instituiu estrutura na pasta de saúde do município referente à regulação, controle, avaliação e auditoria das ações afetas à referida área. As alterações pretendidas dizem respeito a dois aspectos distintos. O primeiro, no sentido de estender a denominada bonificação instituída aos servidores ocupantes das funções de confiança, criadas também aos profissionais contratados e cedidos por outros órgãos, entes ou entes. O segundo aspecto diz respeito ao aumento dos valores instituídos a título de bonificação. Acompanhou o projeto o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que após a entrega da estimativa de impactação orçamentária financeira pelo Poder Executivo, opinou pela admissibilidade da proposta. É o relatório. Uma conclusão somente, senhor presidente. Parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 14/4/2014, em apreciação ao projeto de lei complementar número 1/2014, conclui pela sua legalidade e constitucionalidade, mas apresenta a proposta de emenda modificativa ao seu artigo 1º, como forma de adequação técnica legislativa. Tudo na forma do parecer exarado, presentes os senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia e Nilson César Guanzi. Modifica o artigo 1º do projeto de lei complementar número 1/2014, que altera a lei complementar número 21/2013, que dispõe sobre estrutura administrativa da regulação, controle, avaliação e auditoria das ações da saúde do município de Bicas, instituindo as funções de confiança e respectivas gratificações que menciona. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 1/2014 passa a ter a seguinte redação. A lei complementar 21/2013 ficam acrescidos os seguintes artigos. Artigo 8A. Os servidores que não forem efetivos farão jus aos benefícios previstos nesta lei a título de bonificação, mantidos os valores fixados. Artigo 8B. Aos servidores cedidos por outros órgãos públicos serão assegurados os benefícios previstos nesta lei a título de bonificação. A justificativa para as emendas, conforme previsto no artigo 12, inciso 3, a Lei Complementar número 95, da Lei Complementar número 95/1988, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para consolidação dos atos normativos que menciona. O acréscimo de artigos ao texto legal deve preservar a estrutura da norma alterada, considerando ainda que a lei é estruturada de três partes básicas e a parte final compreende as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a conclusão de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. Impõe-se a correção do projeto em apreço mediante a aprovação da presente emenda. Sala de sessões da Câmara, em 14 de abril de 2014. Esse é o primeiro parecer de número 20. E ainda o parecer de número 21, senhor presidente. Que é referente ao projeto de lei do Executivo número 6/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal. Trata-se de projeto de lei autorizando a abertura de crédito especial, permitindo a realização de despesa com a construção de um parque municipal dos ferroviários, no valor de R$ 253 mil. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo o excesso de arrecadação oriundo de convênio com a União. Ademais, o projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo. É o necessário relatório. Vou ler só um parágrafo que é interessante para os senhores, né, porque como se trata de abertura de crédito, né, que está dentro ainda do meu voto, no final, isto posto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando que não foram efetivados cancelamentos em dotações na área da saúde, educação ou assistência social, o que a priori dispensa análise meritória pelas demais comissões competentes. É como voto, salvo o melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, em 14 de abril de 2014, Aloysio Borges, vereador relator. Assinam comigo os demais membros da comissão. a conclusão, a Comissão de Financiarização e Justiça, em reunião realizada em 14/4/2014, opinou unanimemente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 006/2014. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 14 de abril de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, e comigo assinam os demais membros. E tem ainda, senhor presidente, por último, o parecer número 22/2014, que é referente ao projeto de lei do Executivo número 13/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.769 da Outras Providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei autorizando a abertura de crédito especial, permitindo a realização de despesa com aquisição de um veículo para a Secretaria de Governo no valor de R$ 33.769. No projeto em apreço indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo parte o excesso de arrecadação oriundo de convênio com a Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais e parte cancelamento de dotações ao orçamento municipal vigente. Ademais, o projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo. É o necessário relatório. Aqui eu vou me ater no relatório, senhor presidente, porque houve cancelamento de dotações, para que todo mundo tenha conhecimento. Adotando as fundamentações já consignadas em pareceres anteriores, temos que a administração pública está vinculada a preceitos legais que garantam o cumprimento com zelo dos princípios administrativos. No que concerne à questão específica de finanças ou dinheiro público, a administração deve atentar-se para a estrutura necessária definida na Constituição da República. Esta estrutura compreende A. O Plano Plurianual, artigo 35, parágrafo 2º, ato das disposições constitucionais transitórias. B. As diretrizes orçamentárias. E C. A Lei Orçamentária Anual. Neste caso, seguindo o raciocínio empregado anteriormente, a Lei Orçamentária Anual também pode ser objeto de alterações, desde que compatíveis com o PPA e com a LDO, caso indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais, ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Ademais, a Constituição da República veda, por seu artigo 167, inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Frisando os pontos acima expostos, acrescente-se para que sirva de base na verificação de regularidade do projeto a classificação dos créditos, que se dá da seguinte forma: suplementares, aqueles que alteram dotação já existente na lei orçamentária; especiais, aqueles que incluem novas dotações na lei orçamentária; e extraordinários, aqueles que se destinam a atender despesas imprevisíveis e urgentes, como estabelecido no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. Isto posto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando que não foram efetivados cancelamentos em dotações na área de saúde, educação e assistência social, e que, a priori, dispensa análise meritória pelas demais comissões. É como voto. Salve o melhor juiz, Bicas, Minas Gerais, 14 de abril de 2014, Aloysio Borges, vereador relator. E a conclusão, a Comissão de Financiarização e Justiça, em reunião realizada em 14/4/2014, opinou unanimemente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 13/2014. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Sala da Câmara Municipal, em 14 de abril de 2014. Votam, assinam os três vereadores, membros da comissão. Só isso, senhor presidente.
Pode falar.
Senhor presidente, eu tenho também aqui um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 19/2014, que é a comissão analisou o parecer do Tribunal das Contas relativo ao exercício financeiro de 2012. Após recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O parecer é bem extenso, mas eu vou só passar a conclusão. Conclusão e voto. Tendo em vista os elementos trazidos à minha atenção a partir do relatório e parecer do Egrégio Tribunal de Contas Mineiro, esta relatora é de opinião que a prestação de contas do prefeito municipal, senhor Honório Oliveira, referente ao exercício de 2012, no que tange ao julgamento desta Câmara, deve ser aprovada, aprovando-se por conseguinte a indicação trazida pelo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, devidamente acrescido das fundamentações aqui trazidas, motivo pelo qual apresento o anexo projeto de decreto legislativo. Bicas, Minas Gerais, sala de reuniões da Câmara Municipal, em 14 de abril de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora. Projeto de decreto legislativo. Aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2012, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bicas, no uso de suas atribuições legais e em plena conformidade com a Constituição da República, com a Lei Orgânica do Município de Bicas e com o regimento interno desta Casa Legislativa, decreta, artigo 1º, ficam aprovadas sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2012. Parágrafo único, é acolhido o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em consonância com o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, votado e aprovado em plenário. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Bica, sala das sessões, em 14 de abril de 2014. Presidente da Câmara, vereador Ailton Moreira Mendes, Maria Elizabeth Gouveia Silva, primeiro secretário. Somente isso.
Uso da tribuna. Hoje nós temos um convidado que é o secretário de Esporte e Lazer, doutor Geraldo, senhor Geraldo Magela, e o diretor de Esporte, Marcelo, o Antônio Cláudio e o Alisson Amorim. Eu queria perguntar aos meus colegas aqui quem é que vai fazer as perguntas. Primeiro, a quem vocês querem, a Magela primeiro ou querem os diretores primeiro?
Deveria ser o secretário primeiro.
O secretário primeiro. Ô, Magela, por favor. Boa noite. Vocês estão à disposição para fazer a pergunta.
Está funcionando.
Está funcionando.
Se quiser falar alguma coisa, Magela, inicialmente, depois...
Boa noite primeiro aos... Excelentíssimo presidente Ailton Moreira, eu vou ficar disponível às perguntas.
Pode.
Primeiramente, agradecer a sua vinda aqui, foi cobrado por alguns colegas, eu também apoio, Magela. E nós gostaríamos, a princípio, de ouvi-lo o que foi feito nesse período na Secretaria de Esportes, né? Qual é a maior discussão aqui na Câmara? Quanto à necessidade ou não da quantidade de diretores que existem hoje no organograma que nós aprovamos, que foi um ato inicial, né, de governo, e nós demos esse apoio, mas nós não estamos vendo uma efetividade de ações, né? Eu falo isso no geral. E gostaria que você discorresse sobre o que foi feito na sua secretaria, o planejamento, o que está sendo planejado, até detalhadamente de cada área, né, que a gente sabe que pelo organograma está dividido na sua secretaria. Essa é o grande questionamento aqui na Câmara, a grande cobrança de alguns vereadores.
Vereador Rafael, eu vou passar as atividades... E se não for satisfatório, vocês voltam a me perguntar, entendeu? Vou começar aqui. Apresentação de skate no Felicidade, 27 de janeiro de 2003. Cobertura da academia ao ar livre, Parque Municipal dos Ferroviários. Campeonato de skate no Bigas Liquida, 14/4/2003.
13.
Torneio de futsal de trabalho, dia 1/5/2003. Skate... outro campeonato de skate, dia 19/5/2013, que foi a sexta edição desse campeonato. Torneio de futebol de maio a junho, no campo do Leopoldina. Esse foi o interno. Deixa eu fazer uns resumos aqui. Mais um outro campeonato de skate, que foi no dia 2/2/2003. Mais alguma coisa aqui? Jogo de Master no campo do Leopoldina. Entendeu? Aí depois vem um campeonato regional. teve dois campeonatos, um interno e um regional. O campeonato regional foi do dia 27 do 10 ao dia 19 do 1, ele passou para 2014. Outras realizações, aula de futebol mirim infantil, ministrada pelos professores Amauri e Paulo Murilo, participação na Copa, pela primeira vez na Copa Bahamas de futebol, apoio à equipe de futsal de Bicas na Copa TV Integração, esse campeonato durou uns 2 meses, apoio ao Vai de Bike, apoio à realização de um campeonato de jiu-jitsu, Copa Pele Vermelha, grande sucesso. Criação do Conselho Municipal, essa para mim foi uma grande vitória, porque a gente encontrou muita dificuldade para criar esse conselho, por vários motivos, entendeu? E esse conselho é o que vem ministrando a nossa pauta lá agora, de agora em diante, né? Tudo lá agora, esse conselho se reúne mensalmente, ele vale ponto no ICM esportivo. Temos uma perspectiva de fazer uma prévia de 60 a 70 mil reais, que vai ser, de acordo com as tarefas que a gente vai executando, tudo planejado, a gente recolhe ICM esportivo. Então, pela primeira vez, Bicas vai receber verba estadual para, de acordo com o ICM esportivo. Então, eu acho que é a grande... É o passo que a gente tem que dar. Outros municípios da região aqui, só para constar, Mar de Espanha e São João. São João foi primeiro em 2013 e Mar de Espanha está em primeiro em 2014. Eles ficam revezando quem é primeiro. Isso é nível estadual, entendeu? E eles já estão com o conselho lá há mais de 10 anos, agora que foi criado o conselho. Isso demora um pouquinho. Só para explicar, tudo que a gente fez em 2013... agora vai ser corrigido e essa verba começa a vir em 2015. Então demora um pouquinho. Entendeu? Dentro do conselho, o primeiro ato do conselho foi aprovar o calendário esportivo para 2014. Nós estamos da maneira que a gente pode, porque a gente tem dificuldades em algumas coisas de estruturais, entendeu? Não é toda a quadra que pode se jogar vôlei, não é toda a quadra que se pode jogar basquete. Então, devagarzinho, a gente vem mexendo na adequação das quadras para executar o calendário esportivo proposto pelo Conselho de Esporte. Entendeu? E o Conselho propõe várias categorias, desde de esporte, sub-13, sub-15, 17, feminino, terceira idade. Isso tudo mirado no que a gente tem que fazer. A gente tem tipo uma cartilha. Cada, por exemplo, se apoiar o esporte de terceira idade, tantos pontos, trazer outros municípios a vir participar de competição em nosso município, outros pontos, e assim vai. É uma cartilha muito grande. Entendeu? Promover mais modalidades, por exemplo, se a gente conseguir promover 5 modalidades num só campeonato, por exemplo, fizer basquete, vôlei, dentro de um campeonato, outros pontos, entendeu? Então a gente vem ministrado nessa cartilha e apoiado com o conselho que a gente acabou de criar. Mas eu espero ter respondido, se não, eu aguardo outras perguntas.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, caros colegas, todos presentes. Você falou aí em 10 coisas, e 6 praticamente foi skate. E essa sequência que a gente tem, essa juventude que a gente tem em Bica, a gente sabe que tem muitos garotos que jogam bola, igual o Picareta, que trabalha com os moleques, o Iru trabalha. Por que a gente não forma um campeonato no Campo Leopoldino, Campo Esporte, uma sequência assim, para essa garotada sair da rua?
Foi formado 2 campeonatos, senhor vereador. Um interno e um regional.
Mas é adulto, tanto que quando o time do Iru queria participar, até você não propôs que não queria deixar ele jogar, porque a gente tem que focar nessa molecada, tentar fazer campeonato direto.
Então, sim, vereador, eu concordo em parte com o vereador fala, mas...
Porque se a gente for seguir só cartilha,
temos dois...
a gente vai ficar aí o ano inteiro. Você falou 10 coisas, 6 foi skate, e a maioria foi apoio. Quero, assim, uma agilidade no esporte, que a molecada precisa, tem muita criança que joga bola aqui em Bico, e eles estão ficando na rua, só bebendo... É bebendo e droga, que hoje em dia é falar a palavra certa. Dá uma sequência, faz um campeonato, daí um ano que faz outro. Dá uma sequência, tem o campo da rede aqui, não foi usado até hoje. O Lázaro estava querendo fazer um torneio no dia do trabalhador, não vai conseguir, porque o Juliano vai fazer um campeonato lá embaixo, na quadra particular. A gente deixa os outros tomar a frente da gente, que é a gente que tem que agir primeiro que eles. Eu acho que está na hora a gente dar esse passo na frente dos outros, não deixar os outros tomar a frente da gente, não. A gente está perdendo esse espaço, estão falando da gente, evitar isso.
Como eu disse, eu concordo em partes. A questão dos meninos aí, tanto o Paulo Murilo, o Picareta, como o Amauri, ele vem dando treino o ano inteirinho para as crianças de Bicas.
Pois então, dando treino, igual como o time do Leopoldino. Se a gente não tiver uma sequência de jogos, a gente nunca vai formar um jogador, se não tiver um campeonato para ele sentir que é uma pressão de um jogo.
Campeonatos a gente fez, igual eu passei aqui, campeonato de futebol, a gente fez um que foi até feito lá no estadual, até agradecer a professora Rita, que nos cedeu a quadra, porque igual eu falei aqui, tem muita quadra que ela só existe, mas por exemplo, uma quadra precisa de ter um banheiro, ela precisa de ter um vestiário, ela precisa acomodar, por exemplo, você tem um filho, seu filho está jogando bola, tem que ter lá um lugarzinho para você ver o jogo, não pode estar chovendo em você, entendeu? Tudo isso é estrutura. E a gente entendeu lá em comum que a estrutura que para ser usada hoje é o do estadual. Outra quadra, se você me apontar a quadra, eu vou te falar por que, que não foi feito naquela quadra, alguma coisa assim, eu te aponto uma por uma.
Mas se a gente não fizer alguma coisa, igual a quadra do bairro Gilson Lama lá embaixo, se a gente não fizer nada, elas vão acabar. Se a gente não fizer nada nelas, vai deixando só acabar. Igual a gente prometeu o campeonato de bairro. Até hoje não saiu. É uma coisa que precisa em um campeonato de bairro. Eu acho que é uma boa que a gente vai nos bairros, cada um vai, um jogo num bairro, outro no outro, Santa Helena. Foi prometido até hoje nada. Só ficou no papel.
Na questão Santa Helena, eu tenho aqui um relatório... A gente cedeu rede, cedeu bola, acho que nunca ouvi falar que, por exemplo, acho que mais de, se botar em maneira geral, deve ter ido para Santa Helena, em total, uns 15 materiais entre bola, rede e outras coisas, bola, rede.
Pois então, foi a bola e a rede. Algum secretário foi lá fazer alguma coisa?
Sim, acompanhei campeonato, acompanhei tudo, vou lá sempre.
Quem fez esse campeonato?
Os próprios populares. O esporte, senhor vereador, o esporte até por característica não só de Bicas, isso aí é uma coisa interessante na parte de esporte do ICM esportivo. Ele pode ser promovido por populares e contar para o nosso município. E sempre foi feito assim, não só em Bicas, como em outras regiões. O esporte ele tem essa característica das pessoas estarem ajudando sem ter o apoio do município. É só você lembrar aí que muitas pessoas prestaram serviço ao esporte de Bicas aí, nunca foram nada do município, nunca. Se a gente for lembrar, Zé Vieiras e outros, existem essas pessoas ainda que fazem campeonatos e vão fazer independente da administração que tiver aqui, cara.
Então, mas se a gente não for lá e ajudar aquele apoio e participar também, vai só abandonar, porque você está acabando. Isso aí eu te falo a verdade. Se não tiver a gente por trás ali dando aquela força. Se a gente propôs, o secretário é o seguinte, se propôs pegar a Secretaria de Esporte, praticamente aos domingos. Tem gente que evita o campo ao domingo, quer fazer jogo, mas quer fazer meio de semana, alguma coisa assim. Eu acho que tem que dar uma acelerada nisso aí pra gente aí.
Estou de acordo com o vereador, esporte é tudo. Mais alguma pergunta?
Francisco Louro.
Secretário Magel, meu amigo. Vereador Louro entrou com requerimento aí, tem uns dias para trás aí, a respeito do Leopoldina, se foi firmado o contrato, se tem alguma coisa para adiantar, se tem algum contrato, porque tem o clube do Leopoldina lá em cima, tem uma quadra, aquele salão é uma quadra coberta que pode ser usada, aquela piscina para ser explorada. Você tem alguma notícia a respeito disso?
A notícia que eu tenho, nobre vereador, que foi celebrado o contrato, sim, que começou a valer no meio do ano e tem usado o campo. A sede lá, eu acho que tem problemas, eu já fui até presidente lá do clube, aquela piscina, eu acho que ela não passa na vistoria de bombeiro, qualquer coisa assim. A piscina não é aprovada para fazer, tem que ter corpo de bombeiros, essas coisas todas. Não pode fazer de qualquer maneira, não. Senão o município vai sofrer consequências.
Tá. Mais uma questão aqui. Foi um requerimento do vereador Loura e eu assinei em conjunto com ele também. A quadra da Olaria, nós solicitamos, nós jogamos lá o Loura, o Geraldinho, quem mais jogou? O Nilo. Nós batemos uma bola com o pessoal de lá. Nós fizemos um requerimento, o Loura fez, eu assinei em conjunto com ele, para que seja feito uns banheiros, vestiário lá. Teria como você, no seu calendário, da sua secretaria, incluir, apertar? Hoje eu li aqui que nós estamos liberando aqui, o prefeito já vai licitar, vai arrumar 9 casas aí, para o pessoal, 9 casas populares aí, para carentes. Então, uma obrazinha lá, fazer um banheiro, vestiário, a cozinhazinha lá, é uma coisa à toa. Porque você vai jogar bola lá, ou você troca de roupa dentro do seu carro, vai de roupa mudada, ou pelo bar da casa do vizinho, deixa eu trocar de roupa aí, porque no meio da rua é tentado por dor, você vai preso ainda. Então tem alguma...
Foi como eu falei, o nobre vereador. Existem muitas quadras, mas todas têm alguma coisa para ser feita, para se poder fazer campeonato e tudo mais. Essa quadra aí da Olaria, falta um vestiário. E eu posso adiantar que já foi pedido ao engenheiro para ir lá no local e fazer uma análise aonde pode ser feita a quadra, tudo estudar direitinho.
Pois então, eu vou te pedir mais uma vez, o senhor como secretário, é uma revitalização de todas as quadras, igual a da Saracura. Se chover, você não joga. Se o sol está quente, você não aguenta ficar lá. O vestiário destruíram tudo. Então, vai ser uma revitalização para todas elas. Do Diga Moreira não tem vestiário também. Então, para que a secretaria funcione, para que a gente possa fazer um campeonato de bairro, a do Campo Leopoldino não é coberta. Tem um vestiário, tem, não tem, Samu? Tem um vestiário por baixo, não tem, não? Aquele ali do campo?
Não. O vestiário é do Clube do Leopoldino. O vestiário não é da prefeitura.
Beirando o córrego assim por baixo, não tem, não?
É do clube.
Pois então eu não estou querendo entrar na sua secretaria. Estou apenas dando uma visão para vocês. Ou sentar com o secretariado lá, eu acho que o prefeito, ou vamos revitalizar todas, porque tem, mas não pode usar. Então, para que tem? Então, vamos pegar esse espaço, vamos fazer praça, vamos fazer outras coisas, porque se tem e não usa, está ocupando espaço ali, é um espaço morto. Concorda comigo?
Concordo, em gênero, número e grau.
Então, as que você pegue, você, sua secretária e seu secretário, chame o prefeito, o secretário de obras, o engenheiro, ou... Está parado isso lá, a gente não pode usar, porque falta um banheirinho, falta isso aqui, requerimento nós já fizemos, nós já fomos visitar. Então, só que falta um empurrão. Então, vocês todos, secretários, diretores, que agilizem, faz favor.
Eu venho cobrando o prefeito e ali funciona o seguinte, tem prioridades, igual agora. A secretaria vai estar toda empenhada com o problema da creche. Sempre a gente do futebol ou de outras coisas tem as prioridades da prefeitura. A gente vai conseguir. Mas, por exemplo, entre o meu pedido e um pedido de uma creche ou outros que vieram atrás, a gente sempre fica em segundo plano. Isso é a grande verdade desse governo e de outra administração. Se eu chegar lá na prefeitura, ó, vamos reformar as quadras. Não, mas aqui tem que... não, mas agora a Secretaria de Obras está empenhada em outra coisa, que seja... vamos falar que o problema atual agora, na creche, então a gente tem que estar sempre esperando, entendeu? É assim que funciona. O município tem suas prioridades, sim.
Entendeu? Funcionamento a gente sabe.
É.
Queremos agilizar. Só isso, senhor presidente.
Ô, secretário, eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa os colegas aqui, passei na frente. Naquele programa de lei orçamentária do município, foi pedido uma verba de X para o esporte. Eu não sei, alguém lembra quanto foi o valor aqui? Hein? Não. Hoje, o município recebe alguma verba da Secretaria de Esporte? Você disse que tem um projeto aí que vai receber 60, 70 mil.
Não, projeto não.
O ICMS.
Isso.
É. Mas hoje o município recebe alguma verba?
Não, a gente entrou no ICMS, a gente foi inscrito no ICMS esportivo agora, nesse ano.
Não, eu estou perguntando para o senhor, porque São João já recebe há mais anos, o Alice sabe disso, e investe no futebol, no esporte. Tanto é que o torneio, aquela Copa Integração, uma grande parte dessa verba foi para aquele torneio, eles trouxeram jogadores, resumo. A prefeitura repassava para eles 40 mil reais.
Tudo que a gente fez em 2013, a gente está colhendo agora. A gente tem tudo lá. É um trabalho até que eu conto com a colaboração do Marcelo aqui. É assim, a gente faz em 2013, o que a gente fez em 2013, a gente manda para a Secretaria de Esporte Estadual, agora, o prazo agora acho que já 30, 31, por aí. Ela vai corrigir, como se fosse uma prova. Você manda, eles corrigem e mandam verba em 2015. Entendeu? Entendi. E foi escrito agora que a gente conseguiu. E não foi tão fácil, porque existe o conselho, tem que convencer o presidente. Por exemplo, foi difícil convencer o presidente do esporte a participar do conselho. Entendeu? E outras administrações passaram por isso. Eu andei perguntando, eles não vão, não se interessam, entendeu? Tem seus motivos. Agora a gente conseguiu fazer que o conselho seja atuante. Não foi fácil.
Bom, a pergunta que eu te fiz. Hoje a prefeitura não recebe um tostão de auxílio da Secretaria de Esporte?
Não, ela só aderiu esse ano.
Tá bom. Pode falar, dona Sandra.
Senhor secretário de Cultura, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Com relação à quadra que a antiga administração iniciou na Escola Coronel Souza, onde ela ela serviria à escola e à comunidade. Eu verifico que nada foi feito ali, nenhum evento, está totalmente parada. Vocês já pensaram em alguma coisa para aquele local, para aquele espaço?
Sim, nobre vereadora. Essa quadra, ela se encaixa em todas as outras... Ela não está totalmente pronta, ela precisa de vestiário, ela precisa... Então, com a certeza. Obra ali não é como é que eu vou fazer um campeonato se a quadra não tem um vestiário?
Sim.
Se, por exemplo, vamos dizer que você tem um neto, você quer ir lá ver, tem que ter uma arquibancada. Você não vai ficar em pé o tempo todo, entendeu? E tem que ser uma arquibancada onde não chova. Então, é triste falar que não temos nenhuma quadra hoje no município preparada para qualquer tipo de campeonato. Existem quadras que a linha fica a 50 centímetros do muro. Eu vou falar para vocês que eu não sou inconsequente de fazer um campeonato onde a linha fica a 50 metros de um muro. Ali dá para brincar de bola, recreação, mas um campeonato, uma coisa mais séria com adultos, não dá.
Sim, mas a minha pergunta foi a seguinte: eu sei, tenho consciência que ela não foi terminada, que eu vi o início da obra, mas não vi o fim. E eu entendo que tudo que está iniciado, que se é uma coisa boa, é boa para a escola, é boa para os alunos, muito bom, e também poderia servir a comunidade. Esse é o objetivo. Sei que não está concluída, não tenho dúvidas disso. Mas assim, com relação a essa quadra, ela vai... Vocês já pensaram em fazer alguma coisa para lá, ou vai ficar na ociosidade?
O prefeito já comentou comigo que vai começar a cobrir as quadras. Tem muitas quadras que não foram cobertas. Do Campo do Leopoldina, a quadra do Coronel Souza, tem muita quadra para ser coberta. A obra é grande. Eu até me atrevo a dizer que tivesse menos quadras e todas prontas, seriam mais ideal do que ter 6 quadras inacabadas. Eu acho que pode. Eu acho que devia ter menos quadras, mas com elas todas concluídas, do que ter um monte de quadra ao ter que fazer. Eu não vejo nenhuma quadra apta para ter competição e outras coisas. Dá para fazer brincadeiras lá, brincar com os alunos, mas competição, não vejo nenhuma quadra com essa possibilidade.
Sim, eu conheço a do Reto Júnior, acho muito boa para as crianças. Dr. Matheus também muito boa para uso da escola. E entendo, assim, que a do Coronel também seria. Mas eu tenho consciência que ela está inacabada. Tá?
Com licença. Tem quadras para o uso do colégio, é diferente, é recreativo,
sim,
ali.
Sim.
Tem sempre o professor, não é competição, é diferente a competição com a aula que é dada na quadra, é bem diferente.
E uma escola que tem a quadra, Fica, é bem legal, né?
Nossa, é ótimo.
Para os alunos praticarem o esporte.
É ótimo.
É nesse sentido que eu falo. É, uma segunda pergunta, eu ouvi aqui na Câmara, é com relação ao transporte. Ouvi, eu não acompanho, eu não posso afirmar isso. Ouvi que às vezes falta o transporte para o esporte. O que, que o senhor me diz disso?
O transporte, ele é uma demanda. É, um exemplo, houve transporte em 2013. Vou citar na Copa de Futebol de Salão, na Copa Integração de Futebol. Chega a secretaria, toda a tabela, os quilômetros que a gente vai percorrer, e isso a gente faz um esboço de quantos quilômetros eu vou precisar para disputar esse campeonato. Aí é levada a licitação. Vai ser de van? Vai ser de ônibus? Isso tudo tem que ter uma análise antes. Não pode chegar lá, preciso de uma van. Para onde? Quantos quilômetros? E o campeonato? Quantos jogos? Vai chegar na final? Tem que ter um planejamento. Eu não posso deixar assim aleatório. Eu tenho que saber quantos quilômetros. Você vai fazer disputar o campeonato aonde? E depois da segunda fase aonde? Eu tenho que saber os detalhes do campeonato para depois montar a licitação em cima da cronometragem.
Agradeço.
Muito obrigado.
Pode começar.
Boa noite, Marcelo. Presidente, eu até ia citar aqui um projeto de lei do nosso colega vereador Rafael Aquino, que diz respeito à lei 1637 de 2013, ano passado, que é o programa Transporte do Esporte. Essa lei foi regulamentada, secretário?
Desconheço.
Desconhece a lei ou desconhece se ela foi regulamentada?
Desconheço a lei e se foi...
Então, acho que a sua secretaria de administração pecou. Você tem que receber cópia dessa lei, já era para ter recebido. Porque aí vem essa questão do transporte, dona Sônia. Porque eu acho que se a partir do momento da lei aprovada pelo Rafael, ali você criaria as regras de como isso funcionaria. Até para ficar claro para todo mundo. Assim, o cara vai chegar na secretaria, vai fazer o requerimento. O que, que ele tem que apresentar? O documento dele? Quem é o responsável pelo clube? Etc. Aí eu estou falando assim, em regras gerais. Né, o que vai regulamentar isso é o decreto. Mas como vocês não têm conhecimento nem da lei ainda, quer dizer, nós estamos um passo atrás. A lei é do ano passado, do vereador Rafael, e se eu não me engano, ela está consignada no orçamento, não está, velho? Se eu não me engano. Então é questão de regulamentar só. Aí tem uma pergunta que é a respeito do campo do esporte. O campo do esporte está interditado. Alguém tem alguma informação de como é que está a situação do esporte? Se o campo vai ser liberado, se não vai? Se a prefeitura fez alguma coisa para que esse campo fosse utilizado?
Boa noite, ilustríssimo vereador. A gente tem conversado muito com o André. Aí vai aquela questão, prioridade. O André está dando prioridade à sede do esporte. Ele tem dois problemas. Ele tem a sede e o campo, que não, nenhum dos dois se encontra adepto do jeito que ele quer. Né? O esporte está parcialmente liberado, né? Segundo me consta. Então, toda vez que a gente vai conversar com ele, ele fala que precisa resolver a questão da sede para depois adentrar o campo. Ele tem as prioridades.
Tá. Só mais uma questão, ficou numa dúvida também de semana passada, né, terça-feira, a gente teve uma reunião aqui com os secretários. E durante aquela reunião, o vereador Geraldinho estava perguntando algumas coisas, questionando algumas coisas. E num dado momento ele reclamou da questão do esporte. E se eu não me engano, aí é só para relembrar mesmo, o senhor chegou a dizer que na questão do Leopoldina, no transporte, Leopoldina deu sorte, porque tinha acabado de acontecer uma licitação, algo assim, foi isso mesmo que o senhor disse?
Ele chegou com um cronograma de toda a viagem que ele vai percorrer, e primeiro ele entrou no campeonato, igual todos têm feito, primeiro eles entram no campeonato,
sim,
e depois eles vêm pedir o auxílio. Naqueles dias tinha uma licitação ocorrendo de ônibus, porque se não tivesse, o prazo não daria, entendeu? Foi a questão sorte aí, que a licitação estava acontecendo naqueles dias, aí só precisou fazer um aditivo nessa licitação. Então foi a questão da sorte que o Leopoldina pegou um processo em andamento, porque senão ele não conseguiria entrar em campeonato algum.
Bom, então, se eu entendi bem, a prefeitura está ajudando o Leopoldino com o transporte.
Sim.
Porque aquele dia depois, mais para frente, no decorrer da reunião, o prefeito falou que não estava. Antes, ele, inicialmente ele falou assim, 95%, 5% do Leopoldino, não está ajudando em nada. Está ou não está?
Esse campeonato, ele é um campeonato muito caro. Não só o treino...
Mas a prefeitura, então, está bancando.
Ajudando com o transporte.
Está ajudando com o transporte. Só essa dúvida, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhor secretário, amigo Magela, eu queria apenas aqui, de início, te agradecer pela sua presença e dar uma sugestão, né? Eu acho que a nossa secretaria, não só a Secretaria de Esporte, como as outras também estão meia parada, sem movimento, sem ação. Eu acho que nós temos que colocar mais ação nisso em tudo que nós vamos fazer. Então, eu acharia que a sua equipe fizesse uns campeonatos internos, dentro da cidade, ou um campeonato bairro por bairro, assim, para estimular o esporte, igual o Geraldinho está falando. Porque senão, o que nós vimos aí, ó, é muito skate. Tá, mas o campeonato de skate são meia dúzia. Eu não vejo assim. São um campeonato mais fraco. Se você coloca futebol de campo ou futebol de salão, você vai colocar mais pessoas envolvidas naquilo ali. E quanto mais pessoas envolvidas, terá mais repercussão dentro da cidade. Então nós temos que fazer coisas para repercussão. Não é? Não importa se seja assim um campeonato, por exemplo, futebol de campo, que dispute lá um Leopoldina, não é? Ah, mas futebol de salão, que converse lá com o pessoal do estadual, que a Rita cede a quadra, não é? Mas nós temos que movimentar a cidade. Sobre transporte, não, transporte dentro da cidade fica mais fácil. Tanto para nós particularmos aqui, ó, por exemplo, eu tenho um ônibus lá da autoescola, não me custa pegar o povo da Saracura, trazer para cá, pegar o campo. Eu vou gastar aquilo ali. Nada. Eu acho também que nós temos nosso carro, nós podemos transportar, não é? É um jeito de ajudar e fazer um movimento. Não é? Agora eu queria também perguntar uma coisa aqui, que me intriga bastante, é sobre a Liga Amadorista de Bicas. Eu não entendo isso ainda, não consegui entender. O Lácio está mais por dentro disso, que já ajuda no esporte quantos anos aqui, ele, o pai dele, o seu, não é? O seu Amorim. Então, igual falou, várias pessoas que não têm nada com prefeitura já fazem esse trabalho no esporte há muitos anos dentro de Bicas. Você está entendendo? Então, que nós vejamos isso para ajudar essas pessoas, ou mesmo que façam uma reunião para ver como está uma situação disso, né? Para a gente começar a movimentar a cidade. Porque eu acho que está muito parado. O Geraldinho não deixa de ter a razão dele, não. Entendendo? Eu acho que tem que fazer movimento. Primeiramente, dentro da cidade, fica mais barato, fica uma coisa mais interna aqui, né? Para depois a gente começar a querer sair para fazer um regional, uma outra coisa assim, não é? Mas eu acho que tem que ter mais ação, está muito parado, sim. Viu?
Concordo, novo vereador. Eu acho que teve bastante skate, sim, mas teve futebol também, igual eu volto a falar. Teve dois campeonatos, um interno e um regional de campo. De salão, teve um lá que usou a quadra da Rita, porque... Não é fácil usar a quadra da Rita. Tem que esperar a aula acabar. Entendeu? Lá tem aula. Então a gente tem, assim, lidar com a falta de estrutura é difícil. Por exemplo, como é que vai fazer um campeonato lá se está tendo aula? Entendeu? Então é difícil. E tem que pedir a Rita. Ali não está sob os nossos domínios. Entendeu? Tem que pedir ela, professora Rita, com toda a gentileza, ela tem cedido pra gente. Mas se eu ficar pedindo ela o ano inteiro, ela vai falar assim, poxa, tá...
Então, o que eu vejo que está faltando na nossa cidade é um ginásio poliesportivo. não é? Que vai acabar com esse problema de quadra, de tudo, ué. Ó, tem que haver uma solução, ué. Não é? E nenhuma surge efeito. Está fazendo quadra para quê? Para falar que fez quadra? Ó, isso não resolve, não, ué. Então, se você ver bem, quantas quadras nós temos aqui? Nenhuma serve. É para, pelo menos, para treinar as crianças lá, fazer uma educação física lá na quadra, que eu estou vendo é para isso. Só isso. Na verdade, as quadras estão sendo construídas politicamente. Eu não estou vendo solução nisso. Eu só acho, vejo, então, uma solução dentro da cidade de Bix, é um ginásio poliesportivo. Tem que fazer. E não é?
Dentro, só respondendo, na nossa região aqui, se não me engano, só Bicas não tem um ginásio. Maripá tem, Piquiri tem esse ginásio. Eu acho que a solução do nosso esporte é um ginásio construído. Eu convido a vocês a visitar aqui pertinho da gente, Piquiri. Já tem anos e anos que eles têm um ginásio poliesportivo.
Guarará também tem.
Guarará também tem. É só Bicas. Eu acho que assim, se foi meta... Porque são todas construídas perto de colégio. Então, se foi meta ali usar pelo colégio, parabéns. Mas para abrir para competição, não, a gente vê a dificuldade que é. Tem quadras que são excelentes, mas aí, por exemplo, como é que... E o público, onde vai ver? Por exemplo, Edgar Moreira. A quadra melhor situação de Edgar Moreira. E se, por exemplo, começou a chover, vai chover dentro da quadra. Como é que você vai ver o jogo? Debaixo de chuva. Entendeu? Então a gente tem que escolher dia, hora para fazer campeonato. Entendeu? Já lá no estadual não, podia chover, que a gente podia ver o jogo, entendeu? Acompanhar sentado. O vereador Ailton esteve lá, viu os jogos lá. Então tem que ter um conforto para quem está jogando, para quem foi ver e etc e tal.
Vereador, as quadras que nós temos aqui, as 6 quadras que nós temos aqui, vem uma verba específica para aquela quadra com a planta. Não é o município que faz a planta, não. Hein? Não. Essas quadras particulares. Não, de bairros. Saracura, por exemplo, você me entendeu? A quadra vem verba específica. Bom, você tem 120 mil reais ou 150 mil reais para gastar. A quadra e o projeto pronto. A prefeitura só cumpre. Estou só dizendo um exemplo. Tá certo?
É verdade.
Não é, às vezes a pessoa pergunta, por que a prefeitura não faz? A prefeitura não faz porque não pode fazer. A planta já vem especificamente com a verba para aquele motivo, para aquilo.
É o que cabe dentro do orçamento.
É o que cabe dentro do projeto.
Na verdade, assim, o recurso vem ali consignado aquele valor. Mas nada impede que a prefeitura coloque, por exemplo, vez 150. Eu vou botar mais 20 aqui, que eu vou gastar 170 e vou fazer o vestiário de uma vez.
Mas nenhum
vou
faz.
Vou cobrir de uma vez. Entendeu? Só não, que faz, faz, até faz, às vezes até faz. Mas pode, não tem nada que impede.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos presentes aqui. É só uma pergunta para o secretário. Conforme você falou aqui, o ano passado foi feito acho que 6 campeonatos de skate e alguns campeonatos de futebol. Para esse ano, você já tem assim, uma programação de abrir o leque na parte de esporte, sem ser assim, skate e futebol? Alguma coisa diversificada?
Boa noite, vereador Júlio. Como eu comentei um pouco atrás aqui, dentro do Conselho de Esporte foi definido o calendário de 2014. Eu, como secretário, estou tentando... Como é que fala? Executar o calendário. Mas, por exemplo, janeiro eu consegui executar, que era campeonato sub-13, sub-15, sub-17, adulto, feminino, foi esse que eu fiz lá com a professora Rita. Já fevereiro, eu vou te falar qual foi a dificuldade. Em fevereiro, o conselho propôs vôlei, peteca, queimada, handball, vôlei. Não tem uma quadra que tenha aquela haste. Nenhuma quadra no município que tenha haste de vôlei. E nem pintada a quadra para fazer vôlei, peteca, essas coisas todas. Para campeonato. Para brincar de vôlei dá, mas para campeonato nenhuma quadra está adepta. Entendeu?
Pois é, mas.
E agora, deixa eu só terminar. Aí vem março. Em março tem no calendário. Deixa eu terminar só um pouquinho. Em março, no calendário proposto pelo Conselho de Esporte, é o campeonato de campeonato de futebol. Esbarramos com o Leopoldina, o convênio que a prefeitura tem com o Leopoldina. Esbarramos com o Leopoldina que está disputando esse campeonato. Então o campo está disponível para o Leopoldina. Ele treina todo dia, entendeu? Então tem coisas que vai saindo do controle. Mas eu pretendo, com muito trabalho, executar esse calendário.
Veja bem, você falou que em fevereiro tem handball, PT, não tem quadra, né?
Não, eu falei que está proposto o calendário.
E o que está dificultando fazer isso aí? É porque não tem quadra.
Não.
A quadra existe. Não tem haste para poder colocar rede.
Não tem estrutura.
Pois é. Mas veja bem, isso aí é uma coisa, por exemplo, lá no estadual, não tem?
O estadual, como eu volto a te falar, o estadual, ele tem aulas ali, Júlio. Então, eu tenho que pedir a Rita. Ô, Rita, como é que eu vou te explicar? Quando está tendo aula, a Rita vai falar assim, Margelinha, tem aula aqui e o seu campeonato está atrapalhando a aula. Estão vindo aqui gritar. Então, tem que ser num horário diferente da aula. E ali a aula de segunda a segunda. Entendeu? A quadra que a gente tem hoje, com pouco mais de estrutura, é a do estadual. E a gente tem que pedir. Entendeu? Então eu teria que pedir pelo ano todo.
Veja bem, final de semana você não pode usar a quadra?
Pedindo a professora Rita, sim.
Não, o que eu quero dizer é assim, se você esperar acontecer, não vai acontecer nada. Por que você não vai lá, pede para poder pintar a quadra, pede a prefeitura para ir lá e o pessoal pintar, deixar do jeito para poder fazer? O que eu quero dizer é justamente o seguinte, você tem que abrir, minha opinião, veja bem, abrir o leque, não só ficar aí skate e futebol. Você tem que sair fora também, porque tem gente que não gosta de skate nem de futebol. Então tem que fazer coisas novas, inventar coisa nova, um passeio de bicicleta, um campeonato de dama, sei lá, alguma coisa, para poder cair onde o Nilo falou. A secretaria está meio parada, precisando de atividades, entendeu? Não ficar limitado só nisso. Só é a minha opinião.
Com certeza, eu respeito muito sua opinião. Como eu volto a falar, o calendário, ele prevê todas as atividades, todas. Porque é muito longo, eu não vou estender aqui. Poxa, é de karatê, eu estou olhando aqui, jiu-jitsu,
aliás,
capoeira,
depois, tudo isso. Depois, aqui, você tá podia previsto. Deixar uma cópia para a gente, para a gente esquecer esse, né? Disso aí, entendeu? Que de repente, a gente aqui, se a gente puder fazer alguma coisa para poder ajudar, fica mais fácil a gente tendo ciência disso aí.
Com certeza, até deixo...
Vereadora, eu queria que você fosse mais ligeiro, porque nós vamos ouvir ainda os três secretários, os três diretores, tá bom? Todos os três
somente,
vão ser
obrigado.
Tá legal. Tá. Seja ligeiro, por favor.
Magela. Boa noite, né? Obrigado por você ter vindo aqui. Com relação às quadras, né? Que tem várias, só que uma não existe nenhuma adequada de forma que possa promover um campeonato, uma coisa coberta, com arquibancada e tudo mais. Não seria possível escolher uma quadra dessas que tenha espaço e a prefeitura cobrir essa quadra, melhorar a estrutura para poder ter uma, para poder promover esses... Pois é, para poder fazer a cobertura, arquibancada e tudo mais. Porque o que a dificuldade está havendo é essa. Tem vários diretores, mas não tem lugar para eles trabalharem. Já que as quadras... é uma dificuldade que eu senti.
Vou responder a nova vereadora. O que o vereador Kikin falou aqui é a pura verdade. A única quadra que tem espaço físico para se fazer arquibancada, vestiário, é só a do Gilson Lama. Por exemplo, a do Edgar Moreira, ela dá para fazer um vestiário, mas a arquibancada ali, eu acho que ou vai ter que escolher, ou entre o vestiário e a arquibancada, porque pro lado de cá é rua, do outro lado é rua, entendeu? E é rua. A gente, por exemplo, esse campeonato que a gente fez lá, que o nobre vereador Ailton, o Louro, teve lá, eu não lembro mais, eu acho que só vi os... não lembro. Esse campeonato tinha equipe de Mar de Espanha, tinha equipe de Senador Cortes, tinha equipe de Guarará, se não me recordo, acho que foi isso. Piquiri não.
Maripá.
E São João Nepomuceno. Não, São João Nepomuceno. A gente tinha equipe feminina, sub-13, sub-15 e essa coisa toda. Você imagina trazer numa quadra, igual teve pais que veio aqui, e, por exemplo, no Edgar Moreira. Aí, pô, começou a chover, ele vai ter que ir embora. Só o filho dele vai julgar, ele, entendeu? Então, o problema estrutural das quadras não é fácil, não.
Pois é, então fica isso como uma proposta, né? Para ser estudado,
a que tenha condição de ser ampliada e adequada, que possa fazer as benfeitorias nessa, para poder ser utilizada para outras modalidades.
É até difícil escolher, não, vereador, uma quadra para... Todas estão apertadinhas.
Lá no Gilson Lama tem espaço.
É, só lá no Gilson Lama.
Vereador. Tá bem. Você disse que com relação ao vestiário lá no Leopoldina, no campo, que não pode ser usado porque é do clube.
Do clube.
Mas não existe convênio do município com o clube?
Existe esse convênio, sim. Foi bom você me alertar sobre isso. É, esse convênio existe, a gente tem que ver.
Se existe o convênio...
Mas esse vestiário ele tem que dar uma volta, tem que criar uma passagem ali também, nobre vereadora. O vestiário fica mais para o campo. Por exemplo, a gente que joga umas bolinhas aí e vê que tem que dar uma volta, ele é independente. Tem que criar essa passagem ali. É muito boa a sua ideia. Tem que criar uma passagem ali, sim. Não sei se
com relação à piscina... vocês estão vendo para regularizar a situação dessa piscina?
Como a piscina do Leopoldina, no contrato, pelo que eu li lá, o município não vai poder investir ali. É só questão de uso, como foi feito na outra gestão
mas
também.
Mas ele não pode fazer as benfeitorias para poder
No contrato, não vi benfeitoria, não. É só parceria de uso. A gente pode usar e dar manutenção. A gente não pode fazer obra lá, não. Como foi feito também na administração passada. Uhum. Esse contrato deve ter alguma coisa judicial nele aí que não pode investir no clube particular.
Tá. Com relação, você comentou aí a respeito de voluntários, né? Que antigamente tinha, até eu conheci muito, seu Zé Vieira, eram pessoas que trabalhavam voluntariamente. Só que naquela época não tinha os diretores. O município não fazia, pelo menos que eu me lembre, não tinha vínculo, né? Funcionário de prefeitura ligado, poderia até ter. E hoje tem. E a gente, você me desculpa se eu estiver falando, né, besteira, mas eu não tenho filho, né, não tenho neto, ninguém na família assim, que participe de campeonatos, então, de repente, eu estou até falando coisa que eu não sei, mas é que ele, pelo que a gente ouve das pessoas, o Geraldinho tem sempre comentado isso, dessa falta de atividade. Porque no início do governo, quando veio para cá esse organograma, nós até ficamos receosos de votar. Porque nós achamos, eu pessoalmente achei exagerada essa quantidade. Mas a gente não sabia, né, a proposta, como que cada um trabalha de uma forma. E eu acho muito correto investir em esporte. Porque, né, para melhorar a situação desses jovens aí, tem que ser mais pelo que a gente tá ouvindo. Estão existindo muito poucas atividades em relação ao número de profissionais que são contratados para isso.
Eu concordo com a nova vereadora. Eu acredito que é o início de um trabalho, entendeu? Essa coisa do ICM esportivo. Eu adianto que estou muito esperançoso, entendeu? O primeiro ano a gente já vai trazer faixa de 60, 70 mil, é o primeiro ano. Você imagina 2015, 2016. Com isso, com um recurso e com a mão de obra já esperando, eu acho que a gente vai ter resultados importantes. Creio muito nisso. Entendeu? Então, começar tem sempre essa dificuldade. A gente, às vezes, tem a mão de obra e não tem o recurso. Eu acho que, a partir do ano que vem, quando começar a vir essas verbas, eu acho que vai começar a dar saltos bacana aí no esporte aí. Eu creio muito nisso.
E essas verbas vêm no início do ano?
Começa 2015.
Início?
A gente trabalha 2013.
É, CMS, eu sei como que é, faz, só vem
trabalha assim. Trabalha 2013.
Não é no ano seguinte.
É como se fosse uma prova. Uhum. A gente trabalha 2013, manda essa prova para o governo vê quantos pontos a gente fez, multiplica pelos índices que eles têm lá, e ela só vem em 2015. Eu creio muito nessa ação. Eu acho que se a gente... Porque a gente não precisa ir muito longe. A gente vai, igual o nobre vereador Ailton falou, a gente vai em São João. São João é primeiro colocado em Minas Gerais, em CM Esportivo. Lá as coisas acontecem. Mas o conselho lá tem 10 anos. Nosso conselho tem um ano. Tem um ano. Ainda não fez um ano.
Mas esse recurso é vinculado à criação do conselho?
Sim, vinculado à criação do conselho. Esse conselho, na outra gestão, a gente vê lá por atas e atas que ele tentou, criar esse conselho. Mas esse conselho nunca foi fácil, porque esse conselho ele tinha assim, um representante do esporte, um representante do Leopoldina, e um representante de outra atividade. Então, juntar esse pessoal não foi fácil, porque, por exemplo, eu vi lá que teve horas que o Leopoldina estava parado. Então, a quem procurar, se o conselho não estiver ativo, nada feito. É o conselho que determina as ações, igual aqui. A primeira ação do conselho foi a elaboração do calendário esportivo. Entendeu?
Tá ok, eu não vou me alongar. Com certeza teria mais coisas, mas eu não vou me alongar, não, porque tem os diretores também.
Senhor presidente,
tá bom,
só
obrigado.
Uma coisinha que eu esqueci, eu queria perguntar para o secretário. Secretário, o Nilo foi muito feliz na colocação das palavras dele, só que ele poderia ter incrementado um pouquinho mais. Se você, no seu calendário, você colocou um campeonato sub-15, um sub-17, porque é aí que se monta um time, você trabalhando essas crianças para um time para o futuro. Vamos começar assim, sub-15, um sub-17, para depois... Aqui o Leopoldinho já tem o turma, já tem o time formado, a gente sabe disso. Então, não sei se o seu calendário tem... para que nesse ano ainda seja feito o sub-15 ou o sub-17.
Ele, nobre vereador, ele está previsto aqui, e já aconteceu de salão, em janeiro aconteceu de salão.
Estou falando de campo.
Então, o de campo está previsto para março, passou. Aí você fala, por que não realizou? O campo que a gente tem sobre o nosso domínio é o campo do Leopoldina. Hoje o Leopoldina está treinando um time... No campeonato mineiro de futebol. Então, tem coisas que fogem a como é que fala? Fogem a estrutura do calendário, entendeu? Quando foi proposto o calendário, eu nunca imaginaria que o Leopoldino estaria disputando um campeonato tão importante. Entendeu? E outra vez, fevereiro, era campeonato de vôlei. Não vai se fazer um campeonato de vôlei de uma hora para outra. Tem que despertar o vôlei, tem criança aí que não sabe nem para onde vai o vôlei mais, entendeu? Isso aí tá parado, não é da agora não, tá parado anos e anos. E eu creio que isso vai ser despertado e vai acontecer.
Mais uma perguntazinha aqui, que ninguém lembrou, que é a quadra do Reto Júnior em frente do Nilo. O Nilo já entrou com requerimento aqui, aquela quadra coberta, tem arquibancada coberta, tem um vestiário bom, que eu conheço, e está sendo usado por usuários de droga. A Secretaria de Saúde, de Esporte, não teria como intervir para poder fazer um uso final de semana naquela quadra?
Aquela quadra lá é de responsabilidade da diretora do colégio.
Ela é aberta para todos os usuários da região ali.
Com consentimento da diretora. Se ela quiser fechar lá, está fechado.
Não, não tem nem portão de arrombada tudo.
Ela bate no mesmo problema, a gente tem quadras que tem o domínio da secretaria.
Então não vamos entrar no mérito da questão, que eu sei como é que funciona o negócio lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto ao assunto. A quadra, a diretora só usa no horário da escola, que é só de manhã e de tarde, à noite não tem nada, é fechada, final de semana é fechada, e à noite fechada e tem iluminação. Então, ela não usa. Se vocês não usarem, quem está usando são os traficantes. Então, se eu coloco no seu calendário a viabilidade, conversar com ela, com a diretora, para o uso daquele espaço. Ela é coberta, tem arquibancada e tem um vestiário excelente.
Com certeza, não, vereador.
Tá? E mais uma colocação, nós aprovamos aqui, tem uma verba para fazer a cobertura da quadra do Campo Leopoldino, não tem?
Não
é, Louro? O ano passado. Então, aí... O prefeito falou assim, eu vou cobrir do Leopoldina ou da Saracura. Ah, não, a da Saracura é muito grande, a verba não vai dar para as duas. Então vai cobrir duas, vai fazer lá e ia fazer, eu acho que na Olaria, as reformas, não é isso? Que o dinheiro dá para as duas. Por que que vocês, então, já ouvindo a declaração de todos aqui, até vocês próprios, que todas as quadras, ele vai cobrir e vai ficar a mesma porcaria lá. Vai ficar sem uso. Por quê? Não vai fazer vestiário, não vai fazer nada. Então, por que que já não cobre do Gilson Lama da Saracura e já entra-se com o projeto de fazer uma quadra poliesportiva lá? Lá tem estacionamento, é grande, dá para fazer até campo de futebol ali atrás. Dá para fazer um complexo esportivo ali, que é grande o terreno. Vai lá na divisa que eu conheço. Então, ali dá para fazer um complexo esportivo. Ali dá. Outro lugar em Bicas não dá. Só na Gilson Lama. Então, por que que já no... vocês não entram, faz uma reunião com o prefeito, todos os secretários estão aí, os diretores, vocês não entram, olha aqui, está acontecendo isso aí, nós fomos na Câmara, discutimos, que outro dia nós discutimos, batemos aqui, eu fui até, se for na Bocton, vou lá, vereador Tietinho falou que não é para dar a chave, para dar as casas populares, não. Eu fui contra, realmente,
das casas lá do
tio de guerra. É, fui contra, a licitação vai ser segunda-feira já do calçamento, está entendendo? Então, hoje, gente, a prefeitura vive para resolver problema do passado. É ou não é? É problema do calçamento de Ursulama, é problema do calçamento na Cotieira, aí vai deixar mais um problema futuro? Sou contra. Então, vai cobrir um lugar que não vai servir. Senhor prefeito, nós precisamos do complexo esportivo. Esse dinheiro que está disponível desde o ano passado, não sei porque foi licitada a obra, aqui, vamos fazer no Gilson Lama, depois vamos fazer arquibancada, o vestiário está lá, é só reformar, já tem uma infraestrutura lá, ué. Cobrir, fez ali, dá para fazer arquibancada, tem a praça para o pessoal ficar, quem não quiser ver o jogo vai para a praça, atrás faz estacionamento. Então, vocês colocam no seu organograma aí, faz uma reunião essa semana com ele ainda, para que ele não faça a licitação, que depois cubra. Não sou contra cobrir a quadra lá, não. Porque os meninos lá têm que usar também. Certo? Mas não está sendo usado lá, não está sendo usado ali, e vocês não vão conseguir usar. Porque para vocês trabalharem, tem que ter infraestrutura e dinheiro. Vocês não têm nada. Não tem um carro, vocês não têm nada. Então, vamos começar a pensar. Para ter um time, você tem que treinar um sub-15, sub-17. E tem que ter local. Então, vamos treinar. Vamos pensar vamos começar lá do começo. Entendeu? Começar do começo, a coisa tão feia, mas é o certo. Vamos começar de baixo, vamos andando, vem cá, vamos fazer. Nós precisamos disso aqui, ó. Vai cobrir lá, não dá. O Diga Moreira dá para fazer. Lá não.
Vereador, o tempo.
Todo lugar é assim. Então, pensa direitinho, faz uma reunião com o prefeito, vocês todos, para chegar nessa conclusão.
Eu agradeço a sugestão, nobre vereador. Eu agradeço. E peço um pouco de paciência, porque o conselho não tem um ano. Então, isso vai dar frutos. Porque a gente, às vezes, é comparado a outros municípios. Por exemplo, às vezes, para a gente falar que uma coisa não está andando ou está andando, tem que ser comparado a outra coisa. Por exemplo, aqui está inferior a São João, vou citando. Inferior a Guarará. Guarará tem... Vou falar, Guarará tem uma quadra adepta. Mas a gente... o que me surpreende um pouquinho é quando Guarará vem jogar aqui, Mata Espanha vem jogar aqui, São João vem jogar aqui, o comentário deles é diferente. Fala assim, não tem isso lá na cidade deles. Então eu fico meio confuso. Quando eles vêm aqui, eles falam, poxa, podia ter isso aqui no meu município. E nós aqui, entendeu? Pensamos de outra maneira. Eu fico até confuso saber quem está com a razão. Se é quem vem de fora e vê a gente fazendo, ou os daqui e vê a gente fazendo nada. Eu até fico confuso mesmo nessa hora. Eu acredito que tem muito a se fazer. E tem 10% feito do que a gente quer.
Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui, pedir que o senhor permaneça aí, porque me parece que tem dois ou três diretores que querem usar da tribuna.
Muito obrigado.
Tá? Vê o diretor que pode querer subir, pode subir. Sim. Pode chegar, 28.
Boa noite para todos, não é isso aí? Bom, presidente aí, todos os vereadores, eu estou aqui à disposição de responder qualquer pergunta. Inclusive, me chamou muita atenção na hora que o Nilo falou sobre a Liga também, e quando o Geraldinho falou também que não está tendo campeonato para meninos de 15 anos, 16, 17. Eu quero dar essa resposta, eu quero que façam essa pergunta mais uma vez, que eu vou dar a resposta.
Você pode dar resposta.
Eu já vou falar do Geraldinho aqui, que ele falou que não tem campeonato de 15 anos, 17 anos. Realmente, a gente aqui que está aqui, eu, por exemplo, que fui indicado para fazer todos os campeonatos, o meu serviço como diretor é os campeonatos. Os campeonatos sub-15 e sub-17 foram feitos, sim. Só que tem que nós convidamos, através da Liga Amadorista Biquense, inclusive eu tive que chamar um rapaz de São João Nepomuceno, para que me ajudasse a fazer esse campeonato, que o Geraldinho acho que sabe disso, o Vaguinho, e ele fez esse campeonato sim. Só que tem que tanto Leopoldina como o esporte foram convidados e não aceitaram participar. E como que pela Liga Amadorista Biquense, que tem que ser time filiado, ia disputar esse campeonato? E esse campeonato realizou sim, ele foi realizado sim. E teve o campeonato não só de 15 e 17, teve o campeonato mirim, teve o campeonato infantil, teve o campeonato juvenil, teve o campeonato de júnior, esse de 15, 17, sub-17, e inclusive foi até uma falha minha, mas eu deveria ter trazido as súmulas todinha para mostrar a vocês, e inclusive as medalhas que foram oferecidas, tanto para mim como meu pai, que hoje, coitado, com quase 93 anos, ele não tem a mesma atividade da gente, a idade, essas coisas. Mas eu assumi, sim, e pedi que esse rapaz me ajudasse. E ele fez o campeonato, e por sinal, o campeonato, não sei se o Ailton ainda chegou a ver, um campeonato, uma final lá em São João do Nepomuceno, que até foi disputado entre o time lá do Marco Aurélio e a IUP, a contra o time de Rochedo. E o campo deveria ter, assim, umas 5 mil pessoas lá. Aí, isso aí é o primeiro passo que você falou, que às vezes precisa da prata da casa. Você falou com a pessoa certa, porque eu de, acho que, não vou te, assim, firmar de 3 anos, eu não lembro, 4, 5, 6 anos, mas a minha vida toda foi dentro de um campo de futebol. Tenho muito passado, muita história para contar, muitos retratos para mostrar, e outra coisa, sempre levando o nome de Bicas. Mas eu jogava pelo Leopoldina Atlético Clube, na época da Leopoldina Rival Futebol Clube, certo? E sempre com o nome de Bicas. E sempre joguei realmente, e gostava de jogar, com jogadores da cidade. Nós fomos treinados com jogadores da cidade. O único jogador de fora que tinha, esse aí eu estou falando em nome aqui do Ailton, que é o presidente da casa aqui, ele deve lembrar, chama o Wilson, que jogava. Ele era de fora, mas mudou até para Bicas. Porque antigamente, quando o Leopoldino e quando o esporte treinavam, os campos, na terça e na quinta-feira, dava 5, 6 times. Todo mundo queria jogar, tanto no primeiro time como no segundo. Então, nessa participação, quando o Magela me convidou para mim ser um dos diretores representantes do futebol da cidade, eu aceitei. Mas acontece que nós temos aqui um problema muito sério na cidade, que eu viro e pergunto a todos, vocês não vão pensar para responder. Como que a gente vai fazer campeonato sem ter campo de futebol? O campo do Esporte Clube Quense, interditado. O campo do Leopoldina, há poucos minutos o nosso secretário falou, está ocupado com o Leopoldina. Mas na oportunidade do ano passado, quando eu assumi a diretoria do futebol, eu logo fui assumir, no final de abril, faz um ano mais ou menos, a primeira coisa que eu fiz foi um torneio dos trabalhadores. Tanto é que o time do Geraldinho foi campeão. Você lembra disso, Geraldinho? Logo em seguida, na semana seguinte, teve o campeonato interno. Você deve lembrar também, com 12 participantes, lá no campo do Leopoldina. Sendo que muitas dificuldades teve, porque não estavam querendo emprestar o campo, isso no ano passado. Logo depois que terminou, nós fizemos outro campeonato regional, até por sinal, com a ajuda do Geraldinho também. Ele me ajudou muito, ele sabe que fez o campeonato, tanto é que o time dele também foi para a final. Agora eu te pergunto uma coisa, no campeonato carioca, mineiro, baiano, em todo o Brasil, tem uma competição por ano. Nós tivemos 3. Olha só, nós tivemos 3 campeonatos. Você está entendendo? Feito pela administração, pela Secretaria de Esporte. Isso aí, isso aí do ano passado. Esse ano, até por sinal, eu cobrei até do nosso secretário Magelinha, vamos apertar o pé que está na hora de fazer os campeonatos. Tanto é que nós tivemos até hoje, por sinal, uma reunião, tivemos uma antes também, né? Tinha conversado já com o Picareta, que é meu braço direito, que enquanto todos iam no campo, ficava eu, ele e o Samuca até 1h, 1h30 para tirar a rede, ou então chegava 5h da manhã, um dia que tinha futebol, que quem marcava o campo era esse rapaz aqui. Ó. Nós não pedíamos ajuda de ninguém. Nós regaçávamos, sempre regaçamos a manga. Às vezes a gente não pedia funcionários da prefeitura para ir lá ajudar a gente, não. Os campeonatos tiveram. E, inclusive, Bicas tem muito tempo, eu lembro quando eu era jogador de futebol, que teve uma decisão Leopoldino e Operário, que teve também uma, cerca de 3 mil pessoas, voltou a ter 3 mil pessoas quando nós trouxemos um Master, um ano passado, no dia 7 de julho, que superlotou o campo do Leopoldina, que todos aí, não sei, não foram todos, porque eu reparo muito bem, os vereadores não foram todos, você está entendendo? Participaram lá da festa, não. Mas foram alguns, a gente também, não é, ninguém de vocês é obrigado a participar, não. Mas incentivar, sim. Isso aí no meu modo de pensar. E a gente fica com essa dificuldade. Aí eu viro e falo assim, teve o campeonato de futebol de salão em Juiz de Fora? Teve. Inclusive o Samuca até participou, falou, deixa que esse eu vou tomar conta. Mas e tudo também, sem pedir nada, nós fomos, fizemos o papel, foi desclassificado, tudo bem. O time talvez não é tão bem preparado como era antigamente, que eu também, quando jogava futebol de salão, eu lembrando disso aqui agora, eu vou falar que eu levei o nome de Bicas e fui campeão regional e joguei na Seleção Mineira de Futebol de Salão em 1973. Isso aí eu tenho a camisa até hoje, aí guardada comigo isso aqui. Só deixei o futebol de salão por causa da música, mas sempre representando a cidade de Bicas, sempre falando em voz alta, eu sou de Bicas, o conjunto é de Bicas, o futebol que eu jogo, joguei no Tupi de Juiz de Fora, joguei no Tupinambás, joguei no Botafogo de São João, Operário e Mangueira, joguei no Independente e no Guarani, joguei no Pombessa, joguei no time de Leopoldina, no Ribeiro Junqueira, joguei no Recreio.
Seja também breve.
E outras aí que eu não estou lembrando aqui. Sempre falava assim, vamos levar o atacante de Bicas, era o Lasse. Aí eu dou prova disso. É mentira, não,
eu
né?
Quero que você seja mais breve. Preciso rápido. Tem pergunta para você ainda.
Não, pera aí. Agora faz as perguntas que eu vou responder, porque, inclusive, sobre a Liga não está morta ainda, não. Ela está, deixa eu ver, ela está no...
CTI.
É, ela está no... É, não, está no hospital. Mas o contato que eu tive agora com um dos diretores da Federação Mineira, nós vamos lá para consertar essa liga, que nós vamos manter muita atividade nessa liga. Isso eu te garanto isso.
Justamente.
Porque eu gosto do futebol e quem vai assumir essa liga sou eu, esse rapaz aqui, já chamei o Samuca e outras pessoas que estão ajudando. Que às vezes... É, aí muitas pessoas acham, ah, não teve atividade. Teve sim, só não teve time de Bicas. E várias vezes nós fizemos reunião falando que ia fazer esses campeonatos de Mirim, campeonato, não aparecia ninguém. Fizemos aí uma reunião para fazer aí o futsal aí de bairros. Não foi, foi dois ou três times. Então é impossível também. Isso aí a gente tem que fazer aquilo que tem condições de fazer. Mas pode fazer a pergunta, Geraldinho.
Mas, senhor presidente, o Lasso, outro dia nós falamos, nós tivemos uma reunião aqui, e eu falei sobre isso. É, nós temos que fazer o quê? Começar de baixo para fazer um time de futebol de Bicas. Até o Ailton falou, mas não, ninguém consegue fazer um time só da cidade. Não, eu não quero dizer isso. Porque às vezes falta jogadores naquela posição, você, tudo bem, que traga de fora. Mas nós temos aqui, por perto aqui, a nossa região é boa celeira de jogadores. Tem muita gente boa aqui. Então, quer dizer, nós temos que começar com os nossos campeonatos internos para ir fazendo aquela peneira, preparação física. Porque, por exemplo, igual eu dei um exemplo. Participar do campeonato, igual o Leopoldino está participando, pô, acaba denigrindo a imagem da cidade. Porque o pessoal não tem um preparo legal. Não é desse jeito que pode. Ah, vamos fazer. Ah, mas não pode ser assim, não. Tu tem que ter um preparo, tu tem que ter uma base. Então, por isso que eu estou falando com você sobre o problema da liga, entendendo? Porque a liga pode ajudar muito nisso aí, nesse aspecto.
Mas
estadual,
a liga...
com um time, criar um time bom aqui dentro de Bicas, tem condições, sim.
Mas mesmo a liga fazendo o campeonato, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, que nós não temos campo para jogar. Como é que nós vamos jogar? No campo do esporte? No campo do Leopoldino, se o Leopoldino já está disputando esse campeonato?
É, isso aí vai ter que solucionar um campo, né? Vai ter que arrumar um campo.
A solução é fazer um campo. Quem sabe uma praça de esportes, aí sim, aí podia cobrar.
Enviar.
Porque nós temos o campo
mas,
nosso.
Esquece
eu, isso, temos isso tudo.
Em, olá.
Esquece.
Esquece, né?
Em lá. Eu gostaria de falar com você, meu amigo, meu conhecido. E quando você for fazer alguma reunião sobre a liga, eu gostaria de participar.
Já está convidado já. Né? Essa reunião então, deverá acontecer pode já falar comigo, agora no fim do mês.
Então, pode me falar que eu
inclusive,
vou lá.
Inclusive, a liga, ela estava aqui. O Louro sabe disso, que ele que fez a mudança da liga, né? Tirou ela dali para botar lá, sumiu tudo da liga, né? Que nem o pessoal da liga ficou sabendo um mês depois que já não estava mais ali. É verdade isso ou não é? Mas pode continuar as perguntas aí.
Pode falar, Geraldo.
Ei, Lácio, gostar falando aí, tipo assim, vocês são pagos para fazer o campeonato futebol da cidade. Aí você citou que o Vaguinho fez um campeonato regional. Isso aí não faz parte da gente. O regional não é a gente que toma conta do campeonato.
Geraldinho, mas é isso que eu estou falando. Eu fui um voluntário, por exemplo, eu ofereci o nome da liga que fizesse esse campeonato. Porque aqui a gente não estava conseguindo.
Então, mas
fazer.
Aí é ele que fez.
Ele,
então, a gente que tem que assumir esse papel que dentro de Bicas.
Mas eu
a gente
está
sendo pago para mexer com a molecada.
Mas não tinha outra pessoa para ajudar. Quem ia ajudar?
Mas
eu chamei várias
regional,
pessoas e ninguém quis.
O campeonato regional não é obrigação da gente, não.
Inclusive, na final, eu convidei várias pessoas e ninguém foi.
É igual você, você sabe me informar quanto que foi gasto aquele veterano aqui que foi aqui ano passado?
Quanto foi o quê?
Gasto com aquele veterano.
Isso aí não é a minha parte. A minha parte é organizar. É trazer. Foi influência minha, eu que fui lá. Agora, sob o contrato,
sob o
monetário... Não, mas
se você foi lá, você deve ter fechado o contrato com
alguém. Não, aí eu não sei. Aí foram com eles lá. A única coisa que eu sei dizer é o seguinte, que o jantar deles no sábado foi eu... Foi o Samuca, não sei se você também ajudou, né? Eu também.
Porque
e
eu
outras
sei de,
pessoas,
eu sei de
você
parte,
também acho que ajudou também.
Eles falam
para bancar.
Não...
Agora, fora de. O hotel, quem pagou foi eles, você está entendendo? Então, sobre
tipo assim,
a questão monetária, aí já não é a minha parte.
Tipo assim, fala que não tem dinheiro. Um dia desse, pô, não é que eu sou contra trazer os caras, não. Mas, poxa, se está precisando de arrumar alguma quadra, eu acho que o dinheiro que gastou com eles dava para arrumar uma quadra aí, ó.
É isso capricho, aí.
Ou arrumar o campo
eu
do esporte
também
lá,
acho.
Fazer um convênio.
Inclusive, quando teve o campeonato lá embaixo, lá na quadra lá do Gilson Lama, você deve ter, você foi lá, o que quem foi, acho que o Ailton foi, vocês devem ter reparado que quem estava apitando os jogos lá foi o Picareta. Quem foi lá levar o material todinho lá foi eu e o Picareta. Nós fomos na minha caminhonete levar até coisas que ele aí deu, distribuiu lá para o pessoal carente. Nós fizemos isso lá. Eu estava presente o tempo todinho lá. E nós fomos lá da cobertura, sim. Aí isso aí, não tenha dúvida. É. Quem fez, quem organizou, foi até o menino. Mas ele pediu ajuda a gente e nós de braço aberto fomos lá. É verdade ou não é? Isso aí nós fomos. Isso aí, hora nenhuma, nós não deixamos a desejar, não. E que de todos os lugares que a gente é convidado na parte esportiva do futebol, a gente está presente.
É igual
inclusive, a... também no campeonato que teve estudantil, quem apitou os jogos foi o Picareta e o Iru. E eu estava lá. Eu estava lá todos os dias. Pergunta a ele, a gente também foi lá ajudar. Tanto o Magelinha também estava lá, a gente estava presente. A gente não abandonou, não. Eu acho, Geraldinho, em 9 meses do ano passado, eu acho que nós fizemos muito. Na minha opinião, não sei, no futebol, é igual vocês falam, 6 coisas de skate. Nós fizemos até mais, se você for ver direitinho.
É, mas esse muito de vocês, para mim, é muito pouquinho. E esse convênio com o Leopoldina, o que, que rege nesse convênio? Então, se o Leopoldina ficar treinando lá um ano inteiro no campeonato, a prefeitura não pode fazer nada, só vai pagar. Só.
Mas é isso aí que eu conversei com o presidente do Leopoldina, e ele...
Se pudesse enviar uma cópia desse contrato aqui para a Câmara para a gente...
Aí, ele... Ele já cedeu o campo às quarta-feiras e aos domingos de manhã. E vai ter o campeonato. Inclusive, você falou aí que eu não vou conseguir fazer esse torneio 1º de maio, né? Que o pessoal vai fazer lá embaixo. Nós não vamos conseguir, não. Nós já conseguimos já os times. Inclusive, eu estou até com um convite para te entregar do El Tigres. Não sei se você vai participar.
Acho que nós vamos.
Se você não participar, a gente já tem outros times. Você está entendendo? A reunião vai ser quarta-feira agora. Inclusive o papel está ali, o ofício está ali na mão dele ali. A gente vai trabalhar sim, porque eles vão fazer lá, mas a nossa obrigação é fazer aqui. Nós vamos fazer, de qualquer jeito.
Eu vou pedir aos vereadores que sejam breves aqui, que isso vai alongar até amanhã de manhã, se continuar assim. Eu vou pedir que sejam breves nas perguntas, tá? Você vai limitar só responder.
Só. Tudo bem. Tá
bom.
Posso? Não, nem perguntando, só para esclarecer o que ele falou aí, que tem, em partes, é uma inverdade, em partes. Porque, na verdade, quem tirou a liga dali não fui eu, foi a prefeitura. Eu não mando nada. A liga foi notificada duas vezes a retirar, por notificação extrajudicial, feita pela procuradoria à época, e como não retirou, realmente a prefeitura autorizou que entrasse, com a presença da polícia, inclusive, foi lavar BO tudo direitinho, e tirou e carregou, nem eu sei para onde, porque não fui eu que levei, foi a prefeitura que transportou. Então foi isso que aconteceu.
Mas eu não falei que você tirou, eu falei que você sabe, você participou da mudança.
Só isso?
Lárcio, eu gostaria de deixar registrado que eu gostei muito desse bate-papo, porque ele me fez recordar um tempo da minha vida, que foi a minha juventude. Era muito legal naquele tempo, enquanto nós, jovens, né, o tanto masculino e feminino, caminhávamos nos campos de futebol para ver, né, assistir os times que haviam em Bicas. E pela aquela empolgação, era a nossa diversão, foi um tempo muito bom. E eu acho que coisas do passado, elas têm que serem preservadas no hoje. Então, que você continue nessa luta, porque esporte é vida, é saúde e sucesso nessa caminhada. E quando você diz com relação a uns jogos aí que os vereadores não compareceram, gostaria de deixar registrado, por ser mulher, talvez eu não tenha sido convidada. Agora eu vou falar uma coisa fora do microfone.
É isso aí, é uma das coisas. Você falou que não foi convidada, não foi você, foi geral, mas nós fizemos a comunicação aí volante, tá? Convidando a todos aí. E eu, com quem eu encontrei, eu fiz sim. E a minha preocupação é grande com a garotada, que eu já levei por mais de 50 vezes crianças, até de 4 anos de idade, para entrar com ídolos dentro do Maracanã. Isso aí eu tenho retrato. É só, eu estou com vontade de fazer uma galeria lá, cheia de retrato para mostrar. Inclusive um menino pobre que não tinha camisa, não tinha meia, não tinha short. Eu banquei tudo, até o lanche, a viagem. Mas, ele falou assim, eu quero entrar com o Conca. Eu ainda brinquei com ele. Mas você conversou com o Conca? Ele falou assim, eu não entendi, que eu fui perguntar a ele que eu queria a camisa dele. Ele falou... Falando assim, o menino, saiu na satisfação danada chorando. E já estou organizando, já aqui em Juiz de Fora, de levar 10 crianças, seja menor de 12 anos. Isso aí é o maior prazer da minha vida, é fazer isso. E faço isso aí sem coisa nenhuma, de graça. Isso aí é uma preocupação que eu tenho com o futebol. E quero também ver esses meninos aí, ficar incentivado com o futebol. Isso aí você pode estar certo que vai ter. Isso aí não vai parar, não. Enquanto eu estiver em pé e com saúde, eu vou fazer Beto, isso. Sendo ou não diretor.
Seja breve também. Então.
Olá, se você disse aí que participou de um campeonato, infelizmente não ganhou porque eles não estavam preparados. Quem prepara essas crianças?
Que não estava o quê? Preparados. Quem não estava preparado?
O time.
O Leopoldina?
Não, as crianças.
O time que participou, em Juiz Fora, né? Eles não estavam preparados.
Foram os colégios, não?
Ah, do futsal? Não, eu não falei. Não é um problema de estar. Não estava tão preparado, porque eles lá são profissionais. E o time daqui é amador.
Não, pois é, mas dentro desse assunto, quem que treina, quem que prepara os meninos?
Quem treinou foi o Pedrinho Rocha. Em nome da... Ele tomou frente aí.
Quem vai responder
aí?
O SAMU que participou,
não,
gente?
Eu, isso aí, até não estou saindo fora. Mas eu não participei ativamente. Quem participou, quem fez mesmo, isso aí tudo ficou por conta do SAMUCA, esse futsal. certo? Sei, não foi sei, comigo.
Não, mas independente, porque tem várias faixas etárias, tem vários diretores. Tem um preparador físico, tem um técnico que prepara esses meninos?
Não, aí eu não sei. Quem prepara os meninos, e por sinal defendo muito, esse rapaz que está aqui. Porque então, ele, é um apaixonado, Paulo Murilo, é um apaixonado pelo futebol.
Treina, então, os meninos.
Ele é um, eu brinquei com ele uma vez, que quando eu jogava bola, o Balanga engraxava a chuteira, fazia tudo. E eu falei que ele era um Balanga melhorado, sabe? Que faz de tudo também. É o braço direito nosso aí, de todos os campeonatos. É, o Iru também, né?
Mais alguém quer falar
como
ele? Mais alguém aí? Ô, Alisson, eu quero agradecer a sua presença aqui. E dá oportunidade para outro secretário, por favor.
Eu que tenho que agradecer a vocês de ter essa oportunidade. Tomei o tempo aí, mas o que eu pude responder, eu respondi. E mais uma vez, Sônia, você pode contar, porque eu vou fazer e vou fazer mesmo. Sendo ou não diretor, sempre fiz, sempre gostei do futebol, sempre gostei da cor preta e branca, mas gostei mais da cidade de Bicas. Você pode estar certo disso, tá? Muito obrigado aí, boa noite para vocês, tá?
O Marcelo, seja breve, por favor, nas explicações, que você tem 5 minutos só, senão o nosso tempo vai alongar muito.
Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Para mim é uma honra muito grande estar presente aqui nessa casa. E gostaria de começar a fala adentrando só um segundinho na parte do futebol. Com relação ao empréstimo da quadra do estadual, realmente o nome, como já diz, o colégio é estadual, ele não pertence ao município. Então é muito difícil a gente conseguir permissão para que a gente possa usar uma quadra do estado. E a gente já sabe, e todo mundo já falou, sobre realmente o problema das quadras. São quadras recreativas, não são quadras de competição. E infelizmente a gente vive num mundo um pouco mais globalizado, tudo que a gente vai se fazer gasta-se muito dinheiro. Então a gente não pode organizar, de repente, um campeonato do começo ao fim e que, de repente, o município não tem verba. A gente precisa, de repente, destinar essa verba para uma educação ou para alguma coisa como a defesa civil, quando cai uma casa, ou outras coisas mais. Com relação à grande quantidade de campeonatos de skate, isso se deve a gente ter hoje no município, talvez eu possa esclarecer que nós somos o município que tem a melhor pista de skate da região, da Zona da Mata. Nem Juiz de Fora tem uma pista igual a nossa. E, na verdade, como eu fui convidado para assumir a pasta de esportes radicais, eu entrei em abril. E dois eventos foram feitos, um em janeiro, outro em fevereiro, eu ainda não era servidor do município. Então, esses dois campeonatos foram feitos por minha conta, né? Inclusive, até a convite da secretária de turismo, que é a Fernanda, quando eu ajudei ela a fazer lá no Felicidade, que foi aquela praça de lazer e tudo. Eu acho que a gente tem tentado fazer alguma coisa fora um pouco do eixo do futebol, porque muitos meninos não gostam de futebol ou não se dão bem. Então a gente tenta dar oportunidade para outros meninos também fazerem outro tipo de esporte. Como eu já falei anteriormente, a nossa pista, por ser uma excelente pista, a gente tem conseguido trazer um grande número de atletas, até de outros municípios, para fazer parte dos eventos da nossa cidade. E a gente está levando o nome de Bicas, inclusive no ano passado, com o 6º campeonato de skate, a gente passou na televisão. Isso, na minha opinião, é alguma coisa realmente bastante relevante para levar Bicas para um cenário nacional, né? Isso é bem bacana. Gostaria também de fazer uma ressalva quanto bem colocado pelo secretário sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, que é uma conquista realmente fantástica para o nosso município. Ele realmente foi criado na gestão passada, mas infelizmente a gente sabe da grande dificuldade de você conseguir pessoas que venham trabalhar gratuitamente em prol do município. Ninguém do conselho, nenhum dos conselheiros ganha nada. Então você convidar para que eles venham na reunião todo mês, a gente sentar, gastar lá uma hora e tal, é muito difícil, a gente sabe disso. Então eu acho que isso aí realmente é muito bacana. E só para finalizar essa parte do conselho, o conselho só consegue trazer algum recurso financeiro se ele fizer atividades. Todas as atividades são somadas, e daí tem um índice realmente que o governo estabelece para definir quanto que o município arrecada. Então, nós temos uma relação bastante extensa em corrida, bicicross, bicicleta, o futebol. E só para vocês terem uma ideia, o futebol só ganha um ponto. Você pode fazer 300 campeonatos dentro de Bicas, ele vai ganhar um ponto. Se você fizer um campeonato de skate, ele ganha 2,5 pontos. Então, existe hoje uma diferença, porque um campeonato de futebol, a gente sabe muito bem que você, com 10 times de futebol, você tem 200 atletas. Então, são muitos. E você, para trazer esse número de atletas para um evento de corrida, é muito difícil. E é muito custoso. Hoje em dia, você precisa ter uma premiação, uma estrutura toda adequada, uma alimentação, uma estadia. Então, realmente, é muito difícil. A gente, aqui dentro do município, a gente sabe que a gente luta com um recurso financeiro bastante reduzido. Isso para nós é difícil, então a gente tenta se adequar, né, da melhor maneira possível dentro do município, todas essas condições que a gente tenta oferecer para o esporte.
E Marcelo, quando eu falei 6 vezes que praia de skate não é, que eu sou contra não, então,
eu queria ouvir
falar 30 vezes.
É, eu sei. Te
parabenizo pelo trabalho que você faz.
Obrigado.
Mas o negócio do campeonato aí, eu sei que conta um ponto, mas se a gente ficar parado nele, a molecada
claro,
fica tudo
claro,
na rua.
Claro, claro.
A gente tem que fazer, não pensando só nos pontos, não. A gente tem que fazer pensar na nossa garotada.
É, não só, então tem todas as outras atividades. Inclusive, eu até gostaria de dar uma voltadinha aqui só para lembrar. A gente tem tentado levar o nome de Bicas até a fronteiras bem distantes, até para, sem falsa modéstia, hoje em dia eu sou o gestor municipal do município, encarregado de arrecadar o ICMS esportivo, juntamente com o SEDAT, que foi contratado, porque realmente é bastante difícil. Você precisa apresentar muitas provas. Não adianta você dar uma foto que o governo não aceita. Você vai lá, tira uma foto e fala, ah, poxa, a gente fez um campeonato. Então, existe uma documentação muito ampla, ela é toda investigada, por isso essa demora. A gente criou o conselho em agosto de 2013, viemos fazendo esse trabalho, foi todo computado, todo o trabalho, vai ser analisado agora em 2014 para vir o resultado agora em 2015. Então, realmente é difícil, a gente é um caminhar um pouco lento. Eu também faço parte do Conselho Municipal de Cultura e Turismo, que é o CONTUR. Ele é voltado também, eu ocupo a pasta também de esporte, a gente tenta levar o nome do município sempre à frente, para tentar a gente conquistar, né, e alavancar o esporte na região e mostrando um pouco de Bicas também para o resto de Minas, né? Isso aí eu acho bem importante. Eu acho que eu até me estendi um pouco, se alguém tiver uma pergunta, por favor.
Ô, Marcelo, só fazer uma colocação.
Claro.
Pelo seguinte, a preocupação maior, a gente fala muito do futebol, né, que a gente está mais ligado ao futebol, gosta mais, a maioria gosta de futebol, mas tem que ter um cuidado para diversificar realmente as atividades, né? Porque
sim,
não é todo mundo que gosta de futebol.
Claro.
E até por esse lado que você está passando para a gente, do ICMS esportivo, né? Eu acho que é muito válido a questão do conselho, né, que vocês montaram. Isso aí é um passo importantíssimo. Tem que tomar todas as providências, todos os cuidados para que ele continue funcionando e avance cada vez mais, né?
Uhum.
Vocês já definiram esse calendário? Você citou aí algumas atividades, né? Corrida. Eu
sim,
até ia perguntar isso antes ao Magela, mas como tá estendendo muito, mas agora me veio essa preocupação. O conselho definiu essas atividades, a corrida, você falou...
Bicicleta.
Vai se fazer vai se cumprir esse calendário?
Sim, a gente tenta cumprir dentro das nossas possibilidades. Por exemplo, igual o Magelinha bem citou, o nosso secretário, existe um problema, por exemplo, não existe as hastes para você prender a rede de vôlei em todas as quadras. Então, como é que você quer que, de repente, as crianças tenham um conhecimento desse esporte, se você não tem essas condições mínimas? Então, a gente está tentando fazer toda uma estrutura dentro da secretaria, pedindo à Secretaria de Obras e tentando viabilizar esse recurso para que isso possa ser possível. Então, a gente cai nessas possibilidades. Não é histórico de Bicas ter outros esportes, porque no futebol a gente já sabe, desde o meu tempo,
né?
Do tempo do meu tataravô, a gente jogava bola. Então é mais fácil, né? Não, claro, desmerecendo o futebol, você pode pegar uma bolinha e jogar uma bola aqui. Agora, outros esportes não dá. Então é muito complicado você conseguir montar toda essa estrutura e para você conseguir fazer com que essas crianças... A nossa preocupação é enorme com as crianças. A gente vê aí, realmente a gente está sabendo que o problema de drogas está gravíssimo, não só em Bicas, mas em todo o Brasil,
que tem que ter,
né, no mundo
essa
inteiro.
Questão, desculpa te cortar, você tocou aí na questão das drogas. Por isso que é importante esse trabalho de base, tanto no futebol como em outros
sim,
esportes, né?
Fundamental.
O início, a praticada, as crianças menores, que aí você já vai tornando a prática, a vida saudável e vai selecionando até os atletas, né, competitivos para representar a cidade. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, é de início, né, de baixo. E o importante, eu quero ressaltar aqui para vocês, é importante a gente estar tendo essa conversa, tem que se fazer um levantamento, é lógico, o município tem muitas prioridades na educação, na saúde, mas se a gente ficar pensando só, né, somente na saúde e na educação, não investe em mais nada. E aí uma coisa puxa a outra. A prática do esporte, né, você reduz... na saúde, reduz segurança pública, né? E aí vai. Então a gente tem que preocupar também gradativamente. Então vocês fica aqui uma sugestão, Magelinha, fazer um levantamento dessa infraestrutura que está sendo necessária, né? Eu discordo em parte que nós temos uma certa estrutura, não para competições oficiais, mais um trabalho de base, um torneio de bairros, eu não vejo problema quanto a isso. Eu sempre bati aqui na tecla, desde a administração passada, realmente na falta de um ginásio poliesportivo com dimensões oficiais para a gente poder estar abrigando não só competições de futebol, etapas, né, de outros esportes, que aí incentivando a questão do turismo também, claro, você trazendo pessoas de fora. Fazer esse levantamento, pelo menos o básico, o que vai gastar numa quadra para adequar, para abrigar um torneio, para fazer uma corrida, para você estar passando isso para a administração e já vir isso na hora da gente discutir o orçamento municipal. Lembrar, vocês participarem dos debates, não só internamente na administração, claro, né, cada um dentro da sua experiência, dentro da sua área, mas na hora da gente debater aqui também, da gente lembrar isso, de consignar no orçamento público, né, aquela, a gente não vai tirar da educação, tirar da saúde, mas dar um olhar com carinho para, claro, que sejam feitas esses reparos, né, para que seja atendido devidamente.
A gente, de uma certa forma, precisa fazer um pouquinho de barulho para ser lembrado.
Isso,
né?
Aí está o trabalho do conselho. Aí vai estar o trabalho do conselho, essas discussões lá, trazer tanto para o debate do orçamento como para a Câmara, para a gente, na hora de fechar o orçamento, e lembrar dessas coisas que tem que, claro, se apoiar.
Com certeza.
Né?
Até lembrando também, mudando um pouco o foco do assunto, existe também, claro, a possibilidade da gente estar sempre participando de alguma coisa fora, então precisa até a estrutura realmente de transporte, que a gente é um pouco deficitário nisso aí. Ano passado até a gente fez até mais alguma coisa em função... todos, porque você acaba deixando de repente de participar de uma competição que não seja o futebol, que é um pouco menos atletas, né? E de repente você não vai, porque eu não sou louco de pegar um ônibus para levar 15 pessoas, um ônibus de 50 lugares, então a gente acaba não indo. Que também não vou eu e mais três no meu carro, porque pô, os outros vão ficar chateados. Então a gente acaba... Você tem toda essa balança para você estar sempre conduzindo da melhor forma possível, né?
Só uma partezinha. Eu queria parabenizar toda a equipe mais uma vez. Vou falar a importância do serviço de vocês. O campeonato de skate o ano passado, aí teve uma festa aqui, que até eu montei uma barraca com o Rotary Hospital ali. Que festa foi? Eu não lembro o nome da festa. Arraial. Aí eu tô lá na barraca assim, e chega um amigo meu que eu não via, de São João de Pomuceno, cara amigo meu, chegado, eu não via.
mais ou menos 4 anos. Pô, o que tu tá perdido aí? A minha filha tá disputando o campeonato de skate ali, Kiki. Arrumou até uma namorada aqui. Falei, ó, você vê a importância do campeonato de skate. Ah, é uma coisinha à toa. É, tem atleta, os meninos são lá de São João de Pomoceno, veio aqui, o pai dele ficou na festa, gastou na cidade, fez a propaganda da cidade, vai comentar na sala de aula lá. Então, isso é o parabenizar o esporte de vocês. Outro que teve, outro que eu participei, ano passado teve um encontro trilheiro em Barará. Foram 183 motociclistas. E eu corri. Eu participei da trilha. De Guarará deveria de ter no máximo 12 participantes. Os outros 171 vieram. Eu encontrei com os amigos de Belo Horizonte, vieram 3. Cantagalo, Três Rios, Juiz Fora, Amontoeira, da região toda. Então a importância da divulgação do nome e do trabalho. Eu sei que o trabalho de vocês é árduo, porque não tem um carro, não tem infraestrutura nenhuma, recurso nenhum. Entendeu? Exatamente. Então, parabéns para vocês por trabalhar sem ter condições de trabalhar.
Obrigado, Kiki.
Marcelo, a minha pergunta é mais discreta.
Claro.
Agora, há pouco tempo, teve um acidente na pista de skate.
Sim.
Vocês foram responsabilizados? Tiveram alguma participação? Só essa pergunta só.
Não, o que eu tive conhecimento foi que, infelizmente, os meninos têm esse hábito de não andar devidamente equipado e parece que o acidente foi com um menino de bicicleta.
Exato, é.
Ele estava andando, como todos eles e toda molecada, nós todos já fomos moleques, a gente faz umas artes para lá de mirabolantes, ele estava andando de bicicleta querendo pular uma rampa de chinelo. O chinelo agarrou no pedal, infelizmente ele caiu e o guidão enfiou realmente na perna dele. Graças a Deus, agora aqui em Bicas, a gente tem um SAMU, foi extremamente eficiente, parece que o SAMU serrou o guidão, porque é lógico, a gente sabe que hoje em dia não pode nem tocar, então ele serrou o guidão, ou serrou, ou tirou, né? Não tem exatamente o conhecimento, de qualquer forma, levou o menino com o guidão preso na perna, lá eles retiraram, fizeram a cirurgia, passou ponto, e graças a Deus... passou tudo legal. Infelizmente tem coisas que a gente não tem. Não tem como você fechar ali e falar, oh, não pode andar. Então, é meio complicado. Infelizmente, acidentes acontecem, né? E a gente tenta fazer o melhor que a gente pode.
Ligeiro.
Só pergunta mesmo.
Ligeiro, porque o tempo está longo.
Alguma informação, Marcelo, a respeito da situação da Água Santa?
Sim.
Com a rampa de salto? Só informação, como é que está a situação.
Bom, parece que lá na Água Santa ainda existe um problema, que lá precisa passar por uma doação, a prefeitura está em contato direto com o dono do terreno, parece que vai ser feita uma doação para a prefeitura daquela área, porque realmente é uma área muito bacana, é uma área que traz muito turista, não sei se alguém de vocês, o Ailton, tenho certeza que já teve oportunidade, não me perdoem, não me recordo todos. No último que teve da festa da Água Santa, tinha muita gente. A gente tem registrado, a gente tem um Bicas Cultura e um Bicas Esporte, que é uma fanpage no Facebook. O Facebook hoje em dia é a grande ferramenta da internet. E dá para ver as fotos, a quantidade de gente. Então, seria bacana. Aí hoje em dia cai no problema de bombeiro, de legalidade. Aí o bombeiro tem que analisar se dá para fazer a rampa. Mas precisa primeiro ter a doação do terreno, para aquele terreno realmente ficar para Bicas como um espaço turístico, religioso, maravilhoso. Poucas cidades têm essa chance e ser tão reconhecido quanto é a Água Santa para a cidade de Bicas. Então, mais ou menos... a rampa ainda está esperando, porque precisa primeiro ser acertada a parte da doação. Aí o rapaz parece que vai doar mais um pedacinho para que se faça um acesso para chegar lá em cima, né? E acabou que a gente já teve também, infelizmente, um outro acidente fatal com o parapente do rapaz que faleceu ali em Santa Helena. Muito talvez por conta de um, vamos chamar assim, de uma barbeiragem, ele tinha que ter aterrissado antes, resolveu estender um pouco mais depois, pegou uma rajada de vento e bateu no fio. Então, dentro do que a gente vai tentando aí dar uma arrumadinha, a gente vai chegar lá direitinho.
Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui, suas perguntas estão encerradas.
Muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer estar aqui respondendo para vocês, obrigado.
Quem quer falar?
Boa noite a todos. Eu fui convidado para vir aqui. Estou presente para poder ouvir. Depois eu falo.
Alguém tem alguma pergunta para fazer para ele? Então, eu quero que você fale. Se alguém quiser rebater, só tem 5 minutos para o senhor fazer a explanação do senhor.
Eu quero dizer que, quando eu vim para cá, o Magela foi, contratou para trabalhar junto com o Lácio e a equipe, que é eu, Lácio, Picareta e Iru. Fora disso, com os trancos e barrancos, nós conseguimos chegar onde chegamos. Muitas coisas foram feitas, eu não tenho vergonha de dizer que eu banquei, porque a prefeitura, infelizmente, estava com um problema financeiro, vindo de uma administração anterior, a qual teve alguns problemas. Fora o meu trabalho, entendeu? Que não é de minha alçada, eu trabalho com outras coisas, inclusive carnaval, quando vocês estavam divertindo, eu estava trabalhando para a prefeitura. Não é o meu trabalho, mas trabalhando para o serviço para a prefeitura, o serviço de segurança, tá? Para dar conforto a vocês que estavam no divertimento. Outra coisa também que eu fiz e vou fazendo, deu que se deveria ser trabalho dos vereadores e não meu. Mas eu estou fazendo. Eu consegui, com a minha deputada, trazer um carro para a saúde. Eu estou preocupado também com a saúde de Bicas, que está escassa. Que a verdade é essa. Entendeu? E eu vim mais para dizer o seguinte, porque eu não mexo com ninguém. O Geraldinho foi bem claro em dizer que eu e Lácio não fazemos nada. Então, eu vou dizer para ele só o seguinte. O que eu faço é aquilo que eu sou mandado fazer. Dentro das minhas possibilidades, eu faço tudo que tenho que fazer. E outra coisa, agora, como pessoa, povão, como eleitor, eu gostaria que ele apresentasse para nós o projeto de lei que ele fez para o esporte de Bicas que beneficiou a nossa secretaria e a população, porque quando a gente critica, nós temos que trazer alguma solução.
Eu, direto, solei falando nada, não. Eu falei que então, Magelinha, não tá ninguém fazendo nada. É o que
você
eu
frisou, o SAMU que lá não faz nada. Se então, você frisou, você faça a sua parte. Você também
então
tem
você fala, você pergunta a ele então, que um dia ele falou na rua comigo que tinha que mandar 2 secretários embora para comprar uma Kombi. Isso ele falou comigo.
Eu acho que você está
se
no direito.
Se ele falou isso com você, pergunta a ele, ele falou essa mesma coisa, a palavra minha falou para mim.
Eu acho que vocês, os vereadores, têm mais que cobrar mesmo. Estão errado não, tem mais que cobrar. Só que vocês também têm obrigações. Então, quando a gente começa a cobrar, a gente tem que fazer a obrigação da gente também.
Eu faço.
Mostra
para
nós
muito
o projeto que foi feito para o
a
esporte.
A mim eu faço muito bem.
Que vai nos ajudar, vai ajudar a população. Aí eu com aquilo na mão, se eu não fizer nada, aí eu vou ficar quietinho.
A mim eu faço muito bem, estou cumprindo.
Bom, você foi bem claro. Papel. Você mexeu comigo, então você deveria apresentar isso para nós.
Não, eu não mexi com você, eu mexi com a secreta, com o secretariado.
Samuca? É eu, tem outro não.
É, eu não queria que vocês discutissem, só fizesse a pergunta.
Não discuti, não.
Pois é, mas
discussão comigo é diferente.
Sem fazer
falando.
Acusação. Sem acusações. Que façam na democracia, tá? Vamos esquecer política, vamos esquecer tudo e vamos fazer só as perguntas dentro do contexto que é o esporte.
Deixa eu só fazer uma pergunta, Samuel.
Pode.
Quando você iniciou sua fala aí, você disse que passando por dificuldades de financeiras deixadas por administração anterior, quais são essas dificuldades?
Eu quis dizer o seguinte, por exemplo, quando teve a Comintegração, não tinha como. Quem foi que bancou? Uma parte foi eu. Eu banquei, o Geraldinho bancou, a Magelinha bancou, porque se nós chegamos lá na prefeitura, não tinha como fazer. E o prefeito queria que entrasse. Esse foi um dos motivos que eu quis dizer, financeiro, não tinha dinheiro, pois ia servir o pessoal, no geral. Eu me pergunto, quem foi não, se o problema é esse, para que eles participem, estão. Esse é o motivo.
Não, ele pronunciou errado, ele não, talvez ele não tenha sabido pronunciar. Foi problema orçamentário, não estava no orçamento aquele campeonato.
Isso.
Então o senhor foi mal interpretado, mal falado.
Me desculpa, eu pronunciei errado, mas foi isso que aconteceu.
Dinheiro tinha, não estava planejado para aquela finalidade. Tá bom?
Não, porque fala dessa maneira, a gente que sabe como foi, estava a situação, a gente tem obrigação de
não,
de
tudo bem. Me desculpa se eu expressei errado.
É, só expressão só. Mais uma coisa? Ô, Samuel, quero agradecer a sua presença aqui também. O Magela quer as suas considerações finais, Magela. E muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor diz bem.
Obrigado e boa noite para vocês.
Não.
Nobre vereador, eu queria só fazer uma colocação.
Porque a pessoa que está apurando os pontos que a gente está fazendo no esporte, fala para a gente que a gente fez muito. E o comentário é que a gente fez nada. Então eu fico confuso, porque tem a como é que chama a firma, Marcelo? O SEDAT é o que faz a contagem dos pontos que a gente realizou na Secretaria de Esporte. Ele vem com todo entusiasmo e fala, pelo primeiro ano vocês estão me surpreendendo. Por exemplo, São João tem 10 anos, está com 120 mil reais de ICM. Nosso, no primeiro ano, 60. Então, eu fico assim, confuso. Um fala que eu estou fazendo muito. O outro fala. Entendeu? Mas aí, o nobre vereador, essa coisa de eu prefiro, eu estou fazendo aqui a contagem prévia. Eu estava esperando essa contagem certa, para me chegar com números exatos. Essa prévia foi porque eu apertei ele demais. Falei assim, você tem que me falar previamente. Ele falou, vou falar por baixo. Não é, Marcelo? Vou falar por baixo, 60 mil. Falei, não, eu quero saber certinho. Certinho só depois que apurar. 2013. Então eu fico confuso, poxa. Quem está somando os pontos fala que eu fiz muito. E então eu fico confuso se eu fiz muito. Então vamos esperar um pouquinho, dá um tempinho.
O senhor secretário, a culpa é sua, não deles. Sua, você é o secretário. Falei terça-feira aqui. Você tem que fazer igual a galinha, botar o ovo e cantar. Você não manda nada para o executivo aqui, para me informar do executivo, para me falar para os novos colegas. Ó, eu fiz isso. Você hoje veio, se o seu calendário está pronto, você tinha que ter trago uma cópia para cada um aqui. O calendário está aqui, gente. Uma cópia para cá. Então, o que falta é isso aí, você divulgar. É, mas só você divulgar. Olha, eu fiz isso. Não teria esse questionamento.
É, mas eu não gosto muito de fazer. Eu fiz expectativa porque fui apertado a fazer essa expectativa. Que eu preferia ter os pontos certinho.
Não, o senhor não foi apertado, o senhor foi cobrado. Porque chegava pra gente aqui que o pessoal não fez nada.
É, então aí.
A história é só essa só.
Então, eu.
Que vinha um aqui e faz. Então, por isso que nós convocamos vocês aqui hoje.
E para alcançar esses pontos, eu tive a colaboração de todos ali. Entendeu? Se não fosse eles, eu não ia fazer esse ponto tudo. Entendeu? São João, eu volto a repetir, São João tem 10 anos de conselho. 120 mil reais. Nosso primeiro ano, nem deu um ano. Agosto, não deu um ano. 60 mil contado pelo Mauro do SEDAT. Ó, vai dar 60, 70 mil. Isso, gente... Eu não, difícil, eu não gosto de fazer essa expectativa, que pode ser que o governo... porque você sabe como é que é. Pode ser que de hoje para amanhã ele mude a contagem. Isso é normal mudar. Aí fala, você veio aqui e prometeu que ia 670 mil. E eu não queria fazer essa promessa. Fui levado a fazer essa promessa, mas eu queria fazer para você certinho. Falar assim, ó, deu tantos pontos, é tantos mil reais. Entendeu? Fui levado a fazer isso. Por isso só que eu não vim aqui falar com vocês. Eu gosto de chegar aqui com o resultado pronto, não com expectativa.
Magela, eu concordo com o Kikin. A gente pede, eu fiz até uma solicitação, que os secretários, eles deveriam encaminhar para a Câmara, que seja 6 meses, o final do ano, um relatório das atividades, que a gente está como fiscal da população. A gente tem que informar, a população não está sabendo. Concordo em parte quando o Lassi falou... que é difícil organizar um campeonato, que as pessoas não se interessam. É difícil, a gente sabe que a gente faz audiência pública, monta alguma reunião e a população não comparece. Mas tem que ter essa divulgação, tem que ser bastante divulgado, entendeu? Porque a gente, às vezes, não fica sabendo. E que tem que ter para a gente cobrar essa participação. E outro ponto, eu queria assim, solicitar que você, como secretário, interviesse junto ao prefeito, cobrasse que seja regulamentado esse projeto. O Samuca falou aqui da questão que os vereadores, que ele está fazendo o papel dos vereadores, mas o problema é que as pessoas não sabem o verdadeiro papel do vereador. O vereador não é para ficar buscando recurso, também para buscar, mas o vereador é para legislar. Nós estamos aqui legislando, criando leis que não são cumpridas. Na parte do esporte, você questionou o que vocês têm feito na parte do esporte. Nós aprovamos essa lei, que é um transporte exclusivamente para incentivar, não só no futebol, em qualquer esporte, um veículo destinado a isso, que a gente sabe que tem ilegalidade, não pode tirar da educação, da saúde. Então, já que vai ter essa arrecadação, tem mais esse ICMS, né? que orçamentariamente a administração possa verificar isso e dar prioridade. Que eu acho que uma das coisas que o Geraldinho mais reivindica, e isso é porque as pessoas procuram ele, o que eu fico sabendo também, eu sei que não tinha muito apoio pessoal que participa da Copa Integração, antiga Copa Panorama, né? A principal reivindicação é essa, é um transporte. Então, eu estava conversando com a vereadora Sônia aqui, se o município adquire um veículo, grande parte do problema está solucionado, que é levar atleta para disputar.
Com certeza.
Então, agora, a sua secretaria, buscando esses recursos, em parte, pode adquirir isso aí e regulamentar. Então, a nossa parte, nós fizemos, foi aprovar essa lei, a gente quer vê-la sendo cumprida para poder incentivar os atletas.
Eu tenho ciência de que todos aqui querem o bem da cidade. Isso é notório, que todo mundo aqui quer o bem da cidade. O que aconteceu, que eu volto a falar, essa questão. Eu só queria trazer o resultado para vocês aqui quando eu tivesse ele em mãos. Isso foi antecipado por essa audiência. Eu fiz promessas aqui, entendeu? Eu não queria vir aqui fazer essas promessas. Eu queria trazer resultados. Ó, foi apurado os pontos de Bicas, é tanto, entendeu? Está aqui o calendário, agora já posso executar. Eu comecei a executar em janeiro, fevereiro, já tive que parar.
Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Aos diretores aqui, presente também, muito obrigado. Valeu as explicações. Foi bom que já clareou a nossa mente aqui. Os cobradores já estão mais tranquilos. Muito obrigado por dentro de vocês, né?
Só queria, não é nem pergunta não, é só falar uma coisa, porque não é debate, não, né? Mas questionar uma coisa, ou discordar de uma coisa que foi dita de tudo aqui. Questionar a questão de estrutura de Bicas. Não concordo. Estava fazendo as contas aqui por alto. Bicas tem hoje 7 quadras cobertas. 7 cobertas, entre públicas e privadas. E 5 descobertas. São 12 quadras no total. Mato Espanha tem 4 quadras. 2 privadas cobertas, 1 pública coberta, que é o ginásio, e 1 pública aberta. Nós temos 12, entre públicas e privadas. Então eu não discordo com esse ponto de vista que a gente não tem estrutura. Também não concordo com esse negócio de que não faz porque tem receio. Que eu me lembre aqui, eu jogo salão, joguei salão minha vida inteira, hoje não jogo mais. Aliás, nunca joguei, né? Eu sempre corri atrás da bola de futebol de salão. Mas não tenho notícia. Eu tenho notícia de um acontecimento grave, uma quadra aqui, que eu tenho conhecimento, que foi exatamente na quadra estadual. Que um menino bateu a cabeça numa trave lá e morreu. Exatamente na única quadra que tem estrutura. Então, essa questão de estrutura eu não concordo. Não concordo, então, mas aí é questão de ponto de vista, né? Respeito ponto de vista do secretário, Magelinho, mas não concordo. Então, é essa colocação que eu queria fazer. A gente tem mania de achar, né, que os outros têm... Ah, porque os outros têm ginásio. Os outros têm ginásio. O ginásio de Mar de Espanha, o Claudinho, nesse torneio mesmo que o Magelinho citou aqui, eu tive conversando com ele lá, e ele disse para mim que aquele ginásio não é usado. Infelizmente, aquele ginásio de Mar de Espanha a gente não pode usar, porque todo final de semana o prefeito empresta para fazer festa e aí não pode ter futebol lá, ninguém joga. Final de semana inutilizado, só durante a semana é que ele ainda é usado. Então, mas é uma questão só que eu queria pontuar, só isso.
Muito obrigado, hein? Assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho 3 assuntos aqui. O primeiro, eu queria pedir ao vereador Louro que, já que o secretariado lá embaixo não mandou a cópia da lei para o Magelinha, que você manda, tirou a cópia da lei e envia para ele. Tá? Por que você está com ela aí, ó? Dá a cópia para ele, vai. Ah, não? Você tem o número da lei? Então que a minha diretora envie e mande para ela. Anotou o número da lei? Tá. Depois, agora o próximo assunto. Agradecer ao secretário de Obras, porque eu fiz o requerimento segunda-feira passada, já me respondeu hoje a resposta aqui. Então, a eficiência dele aqui, a reunião terça-feira, já deu uma melhorada mais ainda. Precisamos fazer mais reuniões. Fiz o requerimento semana passada, já teve a resposta hoje. Tem muitos aí que nem foram respondidos, mas agora está sendo cobrado, certo? E mais um assunto aqui, senhor presidente.
para estudar uma firma, para fazer a divulgação dessas reuniões, para não ter conversa atravessada depois que lá você não trabalha, que o outro não trabalha, que o vereador te tinha conta entregar a chave das casas, está entendendo? A divulgação na rádio aqui...
Eu vou explicar para você. Não vê, nós conversamos com o jurídico já por 3 ou 4 vezes, fizemos 3 ou 4 reuniões e não vimos a legalidade. Ele, eu não, eu sou cego. Ele não viu a legalidade, por enquanto, de fazer isso. Primeiro, tem uma rádio que não está legal, a documentação. E agora apareceu, agora a segunda proposta que o William que fez para a gente, ele montou uma empresa. Que a gente contratasse a empresa, entendeu? Ué, eu não posso falar, eu tenho que falar, pô. Ele montou a empresa, ele tem uma empresa. Eu tenho que falar. Para participar de uma licitação. Ele tem uma empresa para participar da licitação. Eu disse, não posso falar, eu tenho que falar, porque isso é amanhã, eles me condenam aí fora aí. Vereador, eu tenho que falar aqui.
Mas eu tenho que falar de forma correta, porque às vezes as pessoas vão pensar que fez uma licitação, que
não,
vai contratar o William. Ele
não.
Abriu uma empresa para participar de uma licitação.
Ele tem uma licitação, ele conseguiu uma empresa, ele conseguiu uma empresa que o jurídico também não achou legal. O jurídico não. Então eu não vou, com licença a palavra aqui, botar o meu na reta. Não vou de jeito nenhum. Hein? Não, eu não falei, não vou falar, eu vou contratar, eu sou responsável para minha mãe ser caçada ou ter que devolver alguma coisa, não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu vou consultar tudo que eu fizer aqui ao jurídico. O que eu tiver dúvida, bom, eu não sei fazer, eu posso fazer isso? Pode, então eu vou fazer. Eu vou até citar um exemplo aqui para vocês. Vai ter uma festa estudantil aí, que eu fui a favor de colocar cerveja e você me disse, o jurídico disse para não colocar cerveja. Eu estou dizendo aqui ao público, de público. Eu disse assim, na festa das crianças, comenda das crianças, dos colégios, me perguntaram, vai ter cerveja? Eu falei, sim, eu acho que sim. Devia colocar cerveja, porque eu gosto também, né? Mas eu estou falando, eu estou usando português, claro, gente, mas eu fui consultar e não pude colocar. Eu vou para o verdadeiro. Aí. Não, eu já parei, já chega. A cerveja foi muito boa lá no Nilo.
Tá bom? Deixa eu terminar.
A respeito dessa divulgação, será que não seria uma sugestão? Não tem uma empresa que está fazendo a parte da informática, faz manutenção? Não sei, de repente, aproveitar esse contrato, fazer uma nova licitação? De repente, uma empresa de informática fazer a divulgação através do site da Câmara na internet.
Mas aí,
criar uma página,
isso
Twitter.
Isso pode ser colocado pela Câmara.
Precisa ser através de uma empresa.
Isso pode ser colocado pela Câmara.
Não, senhor presidente. Senhor presidente, só para me terminar minhas palavras, da festa que houve aí essa semana, terminou ontem, eu perguntei quem está fazendo som, aí foi o Murilo. Ele tem firma registrada? Tem, ganhou a licitação. Então houve uma licitação pelo executivo e ele ganhou ali. Então, foi legalizada? Totalmente. Ele quis me mostrar, está dentro do carro, dele, montou o papel, falei, agora é hora disso não. Certo? Então, houve. Agora, quanto à legalidade da licitação da Câmara, podia ver com o jurídico? Aqui já tem, nós temos a funcionária que grava tudo aí. Tá? E a rádio, por ser comunitária, tem a obrigação de prestar serviços públicos.
De graça?
Claro, é
só
lei.
Se você fizer uma denúncia.
Então, que faça.
Não faça não faz 5 minutos pra gente. Não faz 5 minutos. Ué? Não dá.
A rádio é comunitária.
Sim?
Questão de ordem. Regimental. Isso é uma discussão administrativa. Eu acho que não é pra gente ficar debatendo isso aqui do
plenário. É pra mesa diretora tomar essas providências.
Ainda mais você.
A mesa diretora tomar as providências, porque o nosso serviço não está sendo divulgado. Tá? É igual a questão do esporte. Não é divulgado, às vezes tem uma pessoa que quer fazer o esporte, mas não sabe que tem um campeonato lá em cima, que tem um campeonato lá na Saracura, digamos. A pessoa não sabe se é divulgado na rádio. Vocês concordam comigo? Se é divulgado, eu quero participar. Então, a divulgação é tudo hoje.
Vereador, a gente não, em momento algum a gente está se negando a fazer isso. O problema é que nós estamos encontrando embargos legais. A rádio comunitária, ela não pode receber pelo serviço. E ela não vai fazer isso.
Essa nossa assessoria jurídica.
Porque tem edição, a gravação é feita aqui.
Se impor mais em cima disso aí. Para que seja divulgado. Hein? peça a nossa assessoria jurídica para estudar o caso, se empenhar mais, para que seja divulgado.
Ô, vereador, nós vamos marcar uma reunião com o assessor jurídico e eu vou convidar o senhor para participar.
Tá bom. Assuntos urgentes ainda. Mais alguma coisa?
Eu, senhor presidente. Só contradizendo um pouco o que diz o vereador Kikin com relação à resposta de requerimento, até que foi respondido de uma certa forma rápida. Só que, no dia 7, eu fiz um requerimento aqui, abril, incluindo o parecer social, onde no parecer consta autorização do prefeito. O parecer foi feito no dia 27 de junho de 2013. Dia 24 de julho, o prefeito autorizou, porque seria material de construção para a pessoa fazer, construir uma carneira, né, que diz, né, lá no cemitério, porque o terreno é muito íngreme e tá, a terra está descendo. Então, foi solicitado, o prefeito autorizou, encaminhando ao secretário que liberasse. Tem o material aqui. Tá. Então, essa pessoa, como diz, que foi o ano passado, em junho, cansada já de recorrer, de pedir e de não ser atendida, me procurou. Eu falei, olha, pode acontecer de você não ser atendido justamente porque a gente está pedindo através da casa. Ela, não tem problema, porque eu já não aguento mais, aconteça o que acontecer. Fiz o requerimento, encaminhei também a cópia do parecer. Aí chegou a resposta. Solicitando, né, auxílio material de construção, conforme o parecer em anexo. A resposta. Senhor presidente, informo que vou conversar com o departamento para verificarmos a disponibilidade da mercadoria solicitada. O prefeito já autorizou para o secretário de obras liberar. A resposta que ele manda. Fica no meio do caminho. Pois é, mas a responsabilidade de quem? Prefeito deu ok. Fulano, manda o material. Agora a resposta. Quem é com o departamento agora?
A senhora me concede uma
que
parte.
Que vai verificar, vereador, isso? A gente fica revoltado com a resposta dessa.
A senhora
dessa,
me concede, olha, uma parte, vereador? Nós votamos uma lei aqui no passado, do pró-reforma, e ela tem limitações. O prefeito, ele não pode chegar e dizer assim: vai lá, libera, assina um papel e. Com perdão da palavra, não posso falar, né? Exploda-se a lei. Não, tem uma lei. Eu não sei nem quem foi o secretário que te respondeu para a Vossa Excelência, mas eu imagino que ele vai. Não, a gente tem que ver a disponibilidade, tem que ver se o recurso cabe, que tem um teto de 3 mil, né, Rafael? Tem um teto de 3 mil determinado na lei, tem um monte de coisas que tem que ser seguidas. Aí vamos voltar naquele problema que eu falei aqui, Rafael, né? A gente conversa muito sobre isso. Questão do transporte do esporte. Tem a lei. Cadê a regulamentação? Como é que funciona isso? Programa do Pró-Reforma. Tem a lei. Tem a regulamentação? Como é que isso vai funcionar? Qual é o caminho que a pessoa deve seguir? A senhora lembra que na administração passada a gente teve uma discussão dessa aqui, da propaganda na revista? Existia um programa que dependia da assistência social, de habitação, e mandava a pessoa ir direto na Secretaria de Obras. Mas mandava, por quê? Porque queria, porque não existia regulamentação para aquilo. Então é isso que eu falo. Na verdade, assim, o prefeito muitas das vezes fala assim, ah, não, pode sim. Aquela coisa de não saber falar não, sabe? Assina e exploda isso para lá, ele não quer nem saber. Quer que os outros resolvem. Hoje existe uma lei, então precisava estar regulamentado, precisava como é que funciona. Não adianta eu, Vossa Excelência, o vereador Rafael, ou qualquer um outro aqui, querer que a prefeitura passe o Samuca ou Murilo, hein? Picareta, nosso amigo, passe eles na frente dos outros. Não, tem que ter uma regulamentação para ver como é que funciona. Quem vai ser beneficiado, quem não vai. Essa é a questão, então assim, não estou nem defendendo porque eu não sei quem enviou a resposta, né, mas...
O secretário... Assinado pelo prefeito. Não, vereador, o que eu estou dizendo aqui
só isso,
é que é uma resposta, vai me desculpar, imbecil. Por quê? Qual que deveria ser a resposta, então? Verificamos que, conforme o parecer, a família não se enquadra no quadro de vulnerabilidade, ela não tem direito. Acabou. Agora, quer dizer, passou pelo prefeito, que passou para o secretário de obras. Aí ele vai verificar com o departamento. Ué, quem é esse departamento? Pois é, ué. Então assim, eu então prefiro que não responda nada. Para falar uma resposta dessa aqui, para mim é uma resposta idiota. Só para não falar que não ficou sem resposta.
Tem que regulamentar para a assistência social já fazer essa análise.
Pois é, ué. Ah, não, aqui, essa pessoa tem direito? Ela se enquadra? Ah, não, ela não é beneficiada do Bolsa Família, ela não tem direito, a renda per capita não cabe. Acabou. Olha, infelizmente, a família não pode ser atendida por isso. Agora, isso aqui, então, jogo de empurra. Então, além do prefeito, secretário, tem um departamento ainda? Aqui. E mercadoria solicitada? Foi material de construção, não é mercadoria, não. Não, me desculpa. Como é que é? Me ajuda aí.
Assuntos urgentes ainda.
Presidente.
Só um momento, vereador. Eu recebi também uma resposta aqui muito rápida, um requerimento que eu fiz, para a secretária de Educação. Só que eu não fiquei satisfeito, cobrando... Justamente uma lei municipal que foi aprovada, um projeto que eu apresentei, os senhores votaram por unanimidade, a obrigatoriedade de um seminário antidrogas no início do ano letivo, né? E ela vem respondendo aqui que foram executadas várias tentativas de inscrição. Ah, eu pedi também se foram inscritos professores no curso de prevenção do uso de drogas. Ela está falando que foram... feitas várias tentativas de inscrição de professores e funcionários das escolas municipais de Bicas, no curso de prevenção do uso de drogas para educadores das escolas públicas, e por motivos diversos, como conexão lenta e outros, que nos impossibilitou de concretizar as inscrições. Sinceramente, eu acho que eu conheço uma professora que ficou sabendo por conta própria e ela conseguiu se inscrever. Agora, uma Secretaria de Educação que não faz esse acompanhamento e não faz essa divulgação e não faz essa inscrição dos representantes, e pior, uma lei municipal que nós aprovamos está sendo descumprida e tem a resposta aqui que não vai ser cumprida. Comunicamos também que, em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e CRES, são executadas várias ações sobre o tema nas escolas municipais. Então, quer dizer, não vamos fazer o seminário. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Papel de palhaço, simplesmente. Eu fico cada vez mais desmotivado a apresentar projetos de lei, a gente aprovar, vai ficar o quê? Vai ficar lá constando lá no site, lá, como o transporte do esporte... várias leis do vereador Louro, várias leis do mandato anterior que estão aí, a população não sabe que existe, a administração não cobra, as pessoas não cumprem porque a administração não cobra e fica nisso mesmo. As coisas não funcionam. É uma coisa que, ao meu ver, eu apresentei por achar interessante, tornar isso obrigatório, né? E melhor, foi criado esse curso pelo Estado para que as professoras façam curso, se aperfeiçoem, passem isso para os alunos, né? E está falando aqui que por problema de conexão, como é que uma professora, ela própria fez a inscrição e a Secretaria de Educação não conseguiu fazer a inscrição? É uma coisa muito séria isso.
Assuntos urgentes ainda? Mais ninguém? Solicito a primeira secretária a verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Ordem do dia da 11ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres 19, 20, 21 e 22, sendo que o 20 com emenda modificativa número 1 de 2014.
Posso explicar só sobre a emenda, para todo mundo entender? Essa emenda aí, gente, que está nesse projeto de lei, é só para reorganizar a numeração dos artigos. Tanto entrou entraram como numeração artigo 8A e artigo 8B. Porque, na verdade, embaixo vem os outros artigos normais de... será publicado nessa data, vem publicação, revogação de leis e tal. É só para organizar isso, não foi alterado nem o texto que estava no projeto de lei.
Estão em votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados.
Estão em discussão e votação os requerimentos número 1 do vereador número 12/2014 do vereador Nilo. Centro de especialidade da multimédia. Em discussão.
Senhor presidente, só fazer uma análise, assim, não sei se tem a legalidade quanto a isso, né? Então, a solicitação é válida, eu acho que deveria a administração verificar a legalidade, mas eu quero alertar que também eu já fiz um requerimento para a administração, não sei se a senhora fez, né, do plano de saúde, né? Não teve legalidade, mas tem outros municípios aí que tem plano de saúde para os servidores. Eu não vejo ilegalidade nisso, mas é um bom requerimento, vereador Nilo, uma boa iniciativa. Se tiver legalidade, como vai ser feito, né? Porque aí está, de repente, assim, determinando a clínica, né? Não sei se aí entraria uma licitação... Teria que entrar, né? Mas é válido realmente, porque a saúde no município, a situação está complicada lá no hospital, né? Falta de médicos.
Requerimentos em votação.
Só um instante. Eu entendi suas colocações, vereador Rafael, até porque a gente fica pensando, né? Multimédica, centro médico de Bicas, fisiocárdio, e vai por aí afora. Então, se solicitar que faça direcionado a fulano, é um tanto quanto estranho. Na verdade, a prefeitura tinha que saber primeiro o que ela necessita nas especialidades médicas, né? E o quem pode oferecer isso e, logicamente, fazer uma licitação. Então, assim, eu não vejo impedimento, porque eu encaro os requerimentos como um simples pedido. Mas, provavelmente, de antemão, provavelmente o governo vai dizer que é ilegal fazer. Não tem como fazer o convênio com a multimédica. Mesmo a gente pedindo. Aí aprovando o requerimento. Só isso, senhor presidente.
Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. É um pedido de informações do vereador Louro, do 30 ao 34. Em discussão. Em votação. Requerimentos aprovados. Requerimento número 19/2014, da vereadora Sônia, é moção de aplausos e a moção de pesar. Em discussão. Em votação. Requerimentos aprovados. Requerimento número 16 do vereador Rafael Aquino. Que é do cursinho. Que é aquele assunto do cursinho.
Quero só, porque nós combinamos, se fosse verbal, seria votado na.
Ah, tá. Eu acho que fosse. Não,
vai fazer.
Eu prefiro botar em votação de uma vez. Em discussão. Requerimento em votação. Requerimento aprovado.
Ô, senhor presidente, eu gostaria de que, se possível, que fosse colocado já em primeira votação esse projeto de lei. É isso, não é esse aqui, não? Ah, tá certo. Esse projeto de lei complementar com relação à saúde, porque eles têm um prazo para fazer prestação de contas, porque senão eles não vão conseguir esse recurso que está retido lá, eles não vão conseguir essa liberação. Se não for até no final do mês, eles têm que preparar a documentação. Porque se for votar de forma normal, por semana eles não vai dar tempo. Então, eu quero pedir ao senhor que coloque já em primeira votação, na semana que vem nós votamos em segunda e terceira.
Em primeira discussão, não?
Primeira discussão, em primeira votação.
Em primeira discussão. Em discussão, projeto de lei complementar número 1 de 2014. Primeira discussão. Em primeira votação. Requerimento aprovado. Está em discussão os requerimentos. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2014, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício financeiro de 2006, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em discussão.
Como fiz no parecer, senhor presidente, fazer aqui uma colocação de que meu voto foi tanto favorável ao parecer, como vai ser favorável à apreciação da aprovação das contas, mesmo ressaltando que eu encontrei em 2006 algumas incoerências e incongruências, como encontrei nas contas de 2005 quando fui relator das contas, mas como esse plenário achou por bem aprovar as contas de 2005, eu não vejo porquê, né, se entendeu que era tudo regular, o meu entendimento deve né, passar a ser também sobre a regularidade. Então, meu voto é favorável.
Ainda em discussão. Em primeira votação. Nominal, hein, por favor. Louro. Já falou. Nilo.
Voto a favor. Favorável.
Nilo. Beth.
Favorável.
Kikim.
Senhor presidente, eu voto favorável, mesmo sabendo que o Tribunal de Contas de Minas Gerais, às vezes, é muito omisso para julgar certas contas, certo? Que ele não, ele dá uma lida igual para inglês, e tá bom, pronto. No meu entendimento.
Sim.
Meu entendimento.
Eu quero saber do seu voto.
Mas voto favorável.
Geraldinho.
Voto favorável.
Preciso chegar lá, meu filho.
Favorável, senhor presidente.
Favorável.
Eu também voto. O Julinho já falou. Aí eu também voto favorável. Né? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Já foi votado aí. Então foi aprovado por 9 votos em primeira discussão e primeira votação.
Projeto aprovado em primeira discussão e primeira votação. Por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 7 de 2014, que fixa o vencimento dos cargos de operador de máquina e tratorista do município de Bicas e da outras providências. Em primeira discussão.
Parabenizar a administração, só que a gente está aguardando aqui do magistério, né? Tá lembrando que, né, parabenizando, vou lembrar por mais duas categorias aqui, mas o magistério, que tem um piso nacional, né? Que já foi revisto já há alguns meses, a administração ainda não mandou. Então, nós temos que continuar cobrando.
Só cumprimentando aqui, senhor presidente. O companheiro Rafael não veio na reunião terça-feira com o secretariado, eu cobrei em público aí para todo mundo ver da Secretaria de Educação. Foi, não foi, não? Falei, cadê? Está sendo estudado, está sendo avaliado, mas tá igual a obra que o Louro falou aí, ó, da mudança do trânsito aí. Não está parado, mas também não está fazendo. Vai ter que aplicar os
dois. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 11 de 2014, que autoriza o Poder do Executivo a conceder cestas básicas aos servidores públicos municipais no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e da outras providências. Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 3/2014, que altera o dispositivo de lei número 1664 de 2013, que cria o programa BICAS, Prazer em Comprar e dá outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Verificar a presença dos vereadores, por favor, secretário.
Só uma questão de fora de ordem. Semana passada eu apresentei um requerimento pedindo a instalação da comissão especial de inquérito e eu esperava que ela fosse definida aqui nessa reunião de hoje. Sim. Até porque, senhor presidente, eu até explico. Eu estou com a preocupação do seguinte. Se a gente ver, quem viu, né, quem teve a oportunidade de ver a decisão do juiz, ele deu 10 dias para a empreiteira pegar nas obras, começar a arrumar o problema. E eu, na minha opinião, não sei também quem viu o laudo do engenheiro que veio aí ano passado, ele fez um laudo muito superficial. Eu falei isso aqui semana passada. Ele não fala exatamente o que precisa ser feito para corrigir aquilo. Então, em 10 dias, esse cara começa a fazer essa obra. Eu acho até que, por bem, a comissão, depois de instalada, ainda essa semana, deveria conversar com o juiz e Sim. pedir a ele para emitir uma outra ordem para essa empreiteira para ela esperar. Que aí eu acho que a Câmara, no papel dela, deveria contratar um engenheiro perito bom para fazer um raio-x daquilo lá e dizer exatamente o que precisa ser feito.
Eu queria...
Uma partezinha. Eu conversei com o construtor.
Um minuto só, porque eu ia conversar com vocês aqui para a gente montar agora de uma vez já a comissão que vai acompanhar as obras. A gente aproveitava o ensejo que estão todos nós aqui.
As obras ou a comissão especial que vai...
A comissão especial.
Posso fazer uma colocação?
Sim.
Vereador, já que já foi para a justiça, você acha que tem necessidade de ser montada essa comissão para apurar? Não, a gente poderia
montar a comissão para acompanhar. A justiça atendeu um pedido de liminar da prefeitura. E expediu esse pedido de liminar só. Sou capaz de apostar com os senhores que o juiz mal se ateve lendo o laudo. Ele deve ter ido lá no final do laudo da engenharia, deixa eu ver. Ah, não tem risco, mas precisa de reparo.
E o juiz estipulou uma multa para ir, para a empreiteira.
Diária de 10
reais.
Por dia. Então eu não sei, vereadora, sinceramente, se vai ser feito da forma correta. Eu acho que não. Eu acho que a emenda está arriscada sair pior do que o soneto.
Então, o vereador, então seria instaurar uma comissão para ouvir a empresa e a Câmara contratar um engenheiro para poder fazer um ou outro laudo.
Eu sou a favor que nós montamos uma comissão aqui. Vamos escolher três aqui, gente.
Me dá uma parte aqui. Eu coloco meu nome à disponibilidade como presidente da comissão de saúde, educação. Coloco meu nome à disposição. Quero ter um comentário aqui que eu tive com o construtor quinta-feira. E falei para ele sobre a decisão do juiz. Que ele para, eu paro na minha loja, ele vem da casa dele e já para falar comigo. Aí, ele falou aqui, você vai tomar providência? Eu falei assim, já arrumei o advogado e vou processar a prefeitura agora. Eu falei, não, você tem que arrumar obra. Eu falei, nunca, não vou arrumar. Eu falei, você tem que alugar uma casa, a ordem judicial para você alugar um prédio, levar as crianças, vou fazer nada disso. Ele falou comigo pessoalmente. O que vai acontecer? Então, a comissão, Louro, eu acho que essa comissão não precisa ser uma comissão especial de inquérito, sim uma comissão que acompanhe os serviços da creche. Qualquer intervenção que houver lá, que a diretora comunique, ou o executivo comunique à comissão. E essa comissão, que a gente já providencie um engenheiro fora, especialista, tá? Para fazer o laudo, ó, tem que ser feito isso. Aquilo ali é problema para o resto da vida. É para o resto da vida. Aquilo ali, você já viu jogar sal em carne podre? Vai ser aquilo lá. Depois vocês me contam.
Eu faço uma pergunta para vocês. Montam uma comissão?
Bom, foi feito um requerimento, foi aprovado no plenário, semana passada.
Então vamos montar a comissão, gente. O Kiki já se prontificou. Mais alguém se prontifica aí? Hein? Louro, dois. Falta um.
Nilo, 3. O Kikim, Kikim, Louro e Nilo. Dos três. É, são só três. Eu quero alertar para os meus nobres colegas que a reunião de segunda-feira vai ser terça, que segunda é feriado, tá? Dia 21 é feriado. Então não tem reunião segunda, mas vai ter na terça, tá? Devido à necessidade dos projetos. Verificar a presença dos vereadores, por favor. Secretária. Está no calendário. Está no calendário, tenho certeza. Verificar a presença dos vereadores, por favor, secretário.
Todos vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos.